Olá, boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril de 2019. Começa agora a 20ª reunião ordinária. Na pauta de hoje, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Você pode acompanhar tudo pelo canal 13, pelo nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos, no dia 16 de abril de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do honrado vereador Roger Viegas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E solicito ainda do vereador Raimundo Donato que proceda à leitura de um artigo da Constituição Federal.
Uma boa tarde a todos. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. São palavras da salvação.
Declaração Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.
A presidência agradece a colaboração dos vereadores Roger Viegas e Raimundo Nonato. Dando sequência ao rito da nossa reunião, colocamos em discussão e votação a ata da reunião anterior. Fica, portanto, aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Solicito ao seu secretário, o honrado vereador Renato Ferreira, que faça a leitura das correspondências e do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Geraldo Coutinho, líder comunitário. Assunto: situação do trecho do ônibus Primavera, Grajaú, São Simão e Candidez. E falar sobre a SEMEC, sobre respeito da van que leva os meninos para a escola. Escola Sidney José de Oliveira, no bairro Jardim Candidez. Deferido. Projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei CM 032 de 2019. Institui o programa Geladeira Literária no município de Divinópolis e dá outras providências, de 15 de 4 de 2019. Autoria: vereador Dr. Delano. Quórum de votação: maioria simples. Projeto de lei CM 035 2019. Autoriza o Poder Executivo a alterar o horário de funcionamento dos radares eletrônicos instalados nos semáforos no município de Divinópolis e da outras providências, de 11 de 4 de 2019. Autoria: Roger Viegas. Quórum para votação: maioria simples. Ofício CEGOV 428 2019. Ofício 322-2019, CEPLAN, requerimento 038-108-2019, vereador Edson de Souza. Ofício 078-2019, CEMAD, requerimento 028-2019, vereador Ademir Silva. Ofício 080-2019, CEMAD, requerimento 061-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 138-2019, CEMAD, requerimento 120-2019, vereador Sargento Elton, atenciosamente, Cleodinádio Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 468-2019, ofício 195-2019, censur, indicação 080, vereadora Janete Aparecida, atenciosamente, Cleodinádio Mesquita Júnior. Ofício Segov 446 de 2019. Ofício 473 de 2019, CETRANS. Requerimento 014 de 2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 116 de 2019, Censur. Requerimento 023 de 2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 092 de 2019, requerimento 112 de 2019, vereadora Janete Aparecida. Desejosamente, Cleodinário de Mesquita Júnior. Ofício CEMAG 033 de 2019, Divinópolis, 12 de abril de 2019, Dimaro Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações, para vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Assunto, encaminhamento. E o senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, através da Coordenadoria de Compras e Licitações, venho por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informamos que, quanto às licitações presenciais, serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado na Avenida Paraná, 2601, bairro São José. E as licitações por meio eletrônico poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações-e.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a programação. Respeitosamente, Mário Lúcio de Souza. Empresa Municipal de Obras Públicas, Divinópolis, 9 de abril de 2019, Departamento de Compras, EMOP. Assunto, convite e licitação ao senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços com sede na rua José Balbino Pereira, número 171, no bairro Espírito Santo, em Divinópolis, venho por intermédio desse, através do seu diretor-geral, convidar membros da Câmara Municipal de Divinópolis para acompanhar a sessão de abertura dos envelopes referente ao processo licitatório de número 017-2019, pregão presencial número 04-2019, que ocorrerá no dia 10/4/2019, às 14 horas, na sede da EMOP, cujo objetivo é a aquisição de ferro CA-60, 5 milímetros para construção de jazigos nos cemitérios dentro do município de Divinópolis, conforme necessidade da IMOP e local para entrega a definir. Licenciosamente, Antônio Eustáquio da Costa, diretor-geral da IMOP. Divinópolis, 9 de abril de 2019. Presidente Rodrigo Caboja. Prezado senhor, a Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, 171, bairro Espírito Santo, vem através deste, por intermédio do seu diretor geral Antônio Eustáquio da Costa, apresentar o balanço patrimonial e suas respectivas demonstrações referente ao exercício 2018 em atendimento à legislação vigente. Preciosamente, Antônio Eustáquio da Costa, diretor geral da EMOP. DIVPREV 0630-2019. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados ao Instituto da Previdência de Serviços do Município referente a março de 2019. Para as providências de praxe. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira Lage, superintendente interino. Emater, Divinópolis, 28 de março de 2019. E o presidente Rodrigo Caboja. Com satisfação que encaminhamos a Vossa Excelência o relatório anual das atividades, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater e os resultados alcançados no ano de 2018 nesse município. Reconhecemos e destacamos o papel desta Câmara em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenções e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável do modo especial e dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, que não mediu esforços para proporcionar as condições necessárias para que a equipe local da Emater pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiados. Nesta oportunidade, solicitamos de vossa agendamento para uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa os ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual das atividades de 2018. Atenciosamente, equipe da Emater. Ofício de número 143 de 2019, superintendente do Complexo de Saúde São João de Deus, ao senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Desabastecimento ocasionado pela Secretaria do Estado dos Medicamentos Oncológicos imatinibe e trastuzumabe. Prezado senhor, gostaríamos de cientificá-lo que fomos notificados pelo superintendente da assistência farmacêutica da Secretaria do Estado de Saúde que o estoque de medicamento imatinibe de 100mg e 400mg estão zerados. E, por esse motivo, esse medicamento não serão enviados aos hospitais. O trastuzumabe de 150mg também encontra-se com um estoque reduzido na Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais e, dessa forma, não conseguirão atender todas as demandas dos hospitais. Tais medicamentos são fornecidos pelo Estado através da chamada compra centralizada. Fluxo imposto pelo Secretário de Estado de Saúde no ano de 2015, quando os prestadores passaram a receber esse medicamento para fornecimento aos pacientes em uso. Reiteramos que não é de responsabilidade das unidades hospitaleiras fornecerem tais medicamentos, mas sim apenas distribuí-los aos pacientes indicados. Informamos que, consequentemente, os pacientes terão seu tratamento interrompido, não sendo possível a essa instituição solucionar essa grave crise. Solicitamos providências junto ao Secretário Municipal de Saúde, visto que o desabastecimento gerará grande impacto na assistência aos pacientes oncológicos que fazem uso dos mesmos. Atenciosamente, Paula Silva Maia, gerente da Fundação Geraldo Correia, e Elias Regina Guimarães, superintendente da Fundação Geraldo Correia. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito o novo secretário que proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 397, de 2019. Solicito da administração a possibilidade de realização de uma ligação de fornecimento de energia elétrica na Praça da Independência, mais conhecida como Praça das Mangueiras, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador César Tarzan. Indicação de número 398/2019. Solicito à administração a possibilidade de fornecer perante convênio estabelecido entre empresa privada todos os maquinários disponíveis para a implantação de um projeto de trabalho e escola de cursos profissionalizantes na cidade de Divinópolis. Vereador César Tarzan. Indicação de número 399/2019. Solicito à administração a possibilidade de realizar a conversão dos pontos finais do ônibus do Paraíso e José Fonseca ou a criação de uma linha que percorra pelos mencionados bairros. Vereador César Tarzan. Moção congratulatória de número 39/2019. Juan Tiago Tavares. Vereador Dr. Delano. Indicação de número 234/2019. A possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica ou poliética na rua Amazonas, próximo ao número 4020, no bairro Realengo. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 235/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica ou poliética na Avenida Santa Lúcia, esquina com rua Santa Bárbara, na rua Edith Emiliano, esquina com rua Santa Isabel e rua São Luís, no bairro Maria Helena. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 255/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica ou poliética na rua Byers, esquina com rua Francisco Lamounier, rua Dona Iraci Guimarães, esquina com rua Carioca, no bairro Mangabeira. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM 483/2019. Que seja realizado um patrulhamento na rua Levino Eustáquio Paim, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 484/2019. Que seja realizado uma limpeza urgente na rua Januário de Souza Roça, próximo ao número 245, no bairro Belvedere, bem como a limpeza do trecho do córrego Olhos d'Águas, que se localiza na região, conforme imagem em anexo. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 485/2019. Solicito que seja avaliada a possibilidade de construção de um calçadão na rua Espírito Santo, trecho entre Rua Goiás e Rua Divino Espírito Santo, no centro. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 152/2019. Solicito relação de todas as multas aplicadas na Avenida JK, no bairro Santa Clara, constando quantitativo e motivo das mesmas, horário de aplicação e valor arrecadado. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 356/2019. Solicito capina e limpeza dentro do entorno do campo no bairro da Vanusa. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 357. Solicito capina e limpeza em todas as vias do bairro Floresta de Jardinópolis, principalmente nas ruas Limeira e Laranjeira. capina e limpeza e iluminação ao longo de toda a Avenida Sebastião do Oeste, bairro Geraldo Pereira, Floresta e Jardinópolis, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 358/2019. Solicito serviço de capina e limpeza na Rua dos Lagos, principalmente na proximidade do número 97, no bairro Nossa Senhora das Graças, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 150/2019. Requerimento ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos informações sobre quantos mecânicos que estão lotados no pátio da prefeitura, vereadora Janete Aparecida. Requerimento ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente informação sobre a situação de manutenção de equipamentos de tomografia do SUS, alocado no Hospital do Câncer, em Divinópolis, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 155/2019. Solicitando ao órgão competente informações sobre o valor total dos gastos com o Serviço Gratuito Social do Luto e quantas pessoas receberam esse benefício no ano 2018, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 156/2019. Solicita à Secretaria Municipal de Educação informações sobre quais as 24 unidades escolares que não têm o alto de vistoria do Corpo de Bombeiro, o AVCB. Justificativa. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 158/2019. Solicita à Secretaria Municipal de Educação informações sobre quais escolas estão em processo de requerimento do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 477/2019. Solicita a possibilidade de que a Secretaria de Meio Ambiente e Política e Meio Urbano faça a notificação de todos os proprietários de lotes sujos para que os mesmos procedam à limpeza dos mesmos no prazo de 30 dias, sobre a pena de multa. Vereador Josafá Anderson. Requerimento de número 153/2019. Que seja encaminhado a fim de que sejam fornecidos todos os arquivos digitais, slides, utilizados pela Secretaria Municipal quanto à apresentação de prestação de contas em 2019 em cumprimento ao dispositivo do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 487/2019. Solicita operação de tapa-buraco na rua Cachoeira do Ponte de Ferro, na estrada que sai na BR-494 rumo ao Leito de Saúde, por onde passa a linha de ônibus sentido Jardim Copacabana. Vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória de número 36/2019. Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Vereador Rodrigo Caboja. Moção de pesar de número 022/2019. Pelo passamento de Raimundo Valério. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 471/2019. Solicito com a máxima urgência uma operação de tapa-buraco na Avenida dos Embaúbas, na rua principal, em toda a extensão, no bairro Jardim das Acácias desse município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 472/2019. Solicito a limpeza da rua Bom Pastor no trecho entre a rua Avenida Antônio Neto e rua Nossa das Graças, no bairro Manuel Valinhos. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 473/2019. Solicito a possibilidade de fazer uma limpeza e capina da rua Marechal Tamandaré, Flor do Campo, Marechal São Bento Mene, Marechal Herbes, Marechal Deodoro, no bairro São Geraldo, desse município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 304/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco ao longo da rua Castelhano, no bairro Oliveira. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 303/2019. Que seja encaminhado o anteprojeto anexo que dispõe sobre a criação do programa bairro ou comunidade modelo no bairro, no município de Vinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 303/2019. Que seja encaminhado o anteprojeto anexo acrescenta no parágrafo 4º, no inciso 1, 2 e no parágrafo 5º, no artigo 29 da Lei de 1071 de 1966, Código de Obras do município de Vinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 364. Que através do departamento próprio providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis ao proprietário do imóvel que fica localizado em frente ao número 161 na rua Concórdia, bairro Manuel Valinhos, o qual encontra sujo com vasta vegetação em seu interior, aplicando-se o dispositivo na Lei 7.174/2010, com alteração da Lei 8.384 de 13/12/2017. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 385/2019. Solicito que seja feito patrulhamento na rua Carlos Freitas Neto, no bairro Bela Vista, Distrito de Santo Antônio dos Campos, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 336/2019. Solicito que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Íris Brilhante, no bairro Rancho Alegre, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 427/2019. Solicito que seja feito o patrulhamento da estrada do Córrego Paiol, próximo ao aeroporto, até o bairro do Nelúcio, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 362/2019. Realizar a limpeza e capina da rua Medina, que fica ao lado da Praça da Bíblia, no bairro São José, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 460/2019. Realizar o patrulhamento em todas as ruas do bairro Dourado, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 461/2019. Realizar o serviço de tapa-buraco na rua Almirante Barroso, esquina com a Fagundes Valera, no bairro São José, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais no momento.
Agradeço o nobre secretário, vereador Renato Ferreira, e passamos para a tribuna livre. Missão especial depois. Convidamos o senhor Geraldo Coutinho, que irá falar sobre a situação de trecho da linha de ônibus, sobre o SEMEC e sobre o ônibus leva as crianças para a escola. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno da casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam da inscrição do tribuno ali. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo, senhor Geraldo Coutinho. Fique à vontade.
Boa tarde, senhores que usam a tribuna, que estão presentes nessa casa, no plenário, e os senhores vereadores que se encontram aqui. O meu caso, a minha vinda aqui, presidente, é o seguinte. É o descaso e um desprezo, sabe? Uma falta de responsabilidade, só me desculpe. Não vou falar os vereadores, mas é o sistema de falar, viu? Então, é os escasos que se encontram o bairro Jardim Candidez, Caraí, e no São Simão, e no Primavera. É o descuido desse. O povo paga os seus impostos, senhor presidente, e não vê a resposta dele, nem com a maca passando por cima da casa dele, não recebe a maca. Mas o caso é o seguinte, estou aqui para conversar sobre a respeito da empresa Ascano. A mais prejudicada que tem aqui na cidade é ela, que ela já puseram lá uns 4 ou 5 ônibus novo, zero, que o povo lá, sem consciência, não tem comparação, enfim, de vir aqui nas autoridades cobrar, ajudar o bairro a crescer, ele fica pondo fogo em ônibus, fazendo bandeira, falando com os ônibus velhos. Agora já puseram lá em frota de ônibus novo, e os ônibus com 30 dias, seu vereador, eles já também querem que eles grilhem no pasto, que eles grilhando, não tem nem lugar de ficar mais. Sabe? Os ônibus novos, acabando daquele jeito, naquelas buraqueiras que se encontram ali. Para mim conseguir um caminhão de asfalto, eu não vim atrás do vereador e não fui atrás de. Não. Fui diretamente do gabinete e conversei com o prefeito e falei assim, você me dá uma carta para me levar para a Cláudia, para ela liberar o imóvel, um caminhão, para tapar pelo menos uma meia dúzia de buracos. Ele vai só tapar os buracos pequenos, os grandes vai deixar porque serve de aquário. Então, diga aqui meu pedido aqui, senhor presidente, faça essa caridade para mim, nós como conhecidos aí, o senhor viu aqui dentro da cidade, dentro de moleque, você entendeu? Atende esse pedido desse líder comunitário que está aqui. Eu não vim aqui para pedir dinheiro, pedir nada a ninguém não. Eu vim cá pedir uma ajuda no nosso bairro. Sabe? É tapar os buracos do bairro Caraí até no Candidez e patrolar do bairro Primavera até o São Simão, que está um estado de calamidade pública. Agora, eu queria que vocês me atendessem esse pedido aí e ficasse registrado aí e eu visse o resultado lá, quando eu passar lá, eu pego um ônibus mesmo, que eu moro lá em Caraí, eu pego um ônibus lá e eu queria assistir isso para ver se, se a palavra de um pobre líder comunitário que vem pedir um socorro para os seus bairros. Então, peço aqui a vocês aqui o negócio dos buracos mais rápido possível, porque os ônibus do Candidé já não estão indo no ponto final mais não. Aqui é porque ninguém pega ônibus de lá. Não pega ônibus, não vai ter no ponto final mais não. Ele está parando naquela descida dali da ponta da caixa d'água, porque não tem jeito de chegar mais lá. Não tem jeito mesmo. Então peço aqui o meu apoio a vocês, gente, o meu pedido, peço a vocês, até inclusivamente, pelo amor de Deus, olha para esse lado de lá e dá um jeito. Porque aquele pessoal do Ascano não tem uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, compara qualquer coisa que a gente fizer no bairro, qualquer evento que a gente fazer no bairro, eles estão prontinhos para servir. Entendeu? É uma pessoa boa, recebe vocês, recebe a gente lá naquela empresa deles, mesma coisa de ser um funcionário da firma. As pessoas boas, eles merecem ser nascido e criado aqui em Divinópolis, a empresa daqui de Divinópolis, ficar desmazelada e desprezada daquele jeito que está lá. Porque eles lá não tem tempo para vir aqui e pedir a tribuna livre. Então, claro que a gente vai pedir. Aqui é esse primeiro pedido que eu estou pedindo a vocês, esse apoio. E o outro, até inclusivamente, é diferente. Pela Vera, a doutora, a Vera Prado, que é a secretária de educação. Que aqui não é secretária. Aqui não é secretária de educação. Tanto faz ela como Juliano Prado, filho dela. Dentro da administração da prefeitura, ainda não apareceu uma secretaria da marca daquele povo. Sabe? É uma pessoa excelente, uma pessoa trabalhadora. Fui lá uma vez só, vim cá e procurei o vereador aqui. O vereador, porque tem que esperar, tem que fazer medição, tem que fazer isso. E os meninos estavam sem a van, quase 1.500 metros. Eu ainda perguntei ela assim, Vera, não estou te falando nem maltratando você não, te respeito demais. Se fosse um filho vereador, se fosse um filho prefeito, se fosse o seu filho mesmo, menino de 7 para 8 anos, menina mulher, menino homem, vem, só que seu menino lá naquela lojura, do jeito que o bairro agora ficou violento, até no grupo, será que você faria? Mas não, é como é filho de gente pobre, sem força. Pode ficar de qualquer um, Deus dará. Mas ela não. Ela reconheceu o caso. Ela reconheceu o caso e deu providência sem pressão de vereador, sem pressão de nós ir lá e fazer um manifesto na porta da educação. A secretária, eu fiz aqui o meu agradecimento como líder comunitário, que é o Diquinho, mais famoso Diquinho de Divinópolis. Então, quero aqui parabenizar ela e pedir ela e agradecer ela muito obrigado do que ela fez para nós lá, que hoje as crianças estão todas no grupo. Os meninos estão todos no grupo. Olha que beleza. Olha, mais de 300 famílias entre Cadidez e São Simão e o Primavera e lá no Grajaú. Vocês veem o que é que esse pobrezinho, esse homenzinho pobre aqui, quando chega lá no bairro, como eu chego lá no bairro, como eu sou querido, maneira que agora eu tomei parte até da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde. Do posto de saúde, todo mundo fica esperando. Ah, eu vou no Diquinho. Eu vou na porta da casa do Diquinho, o Diquinho vem cá e conserta. Aí eu vou ver. A outra assim, por que não procura um vereador? Se o vereador nem aqui não vem. É só o Diquinho. Está aqui, ó, está aqui esse aqui mesmo, que sabe disso. E tem essa, gente. Eu não estou aqui nessa casa aqui, como velho da casa aqui nessa plenária aqui, é porque o meu sistema é para ajudar os outros, para fazer caridade. Você, primo, você está me seguindo. sabe? Você cortou o meu direito, sabe? Você não deu fim mais não. Mas, hein, Machado, então fica aqui meu protesto, pelo amor de Deus. Fica aqui o meu pedido aqui, desse homem humilde, sabe? Que eu só trabalho, está ali, ó, o doutor Delan, está ali vários vereadores que já me conhecem aqui, está ali o Marco Ministro, já tem lá dentro de casa, os diplomas que eu tenho na parede lá. Esse pobrinho aqui, os diplomas que eu tenho, as homenagens que eu tenho lá. Estou falando mentira, Marco? Sabe? As homenagens que esse pobrinho tem. Mas é muito preciso. Está aqui o Josafá também, que acompanhou. Então está aqui, não é meu primo não, esse aqui, ó, o Renato, é Renato. Vou chamar de Renato, né, primo? Gente, então fico meu agradecimento aqui. Entendo? E peço a vocês, eu vou sair fora da pauta, uma só, Renato. Vou só sair. E peço a vocês aqui, pelo amor de Deus, e dá um jeito de vocês cobrar da administração aonde que está indo a arrecadação de Divinópolis desse tamanho, que não vê obra nenhuma na cidade, só vê o Rio acabando, Divinópolis fundou, acabou, remédio na farmácia tem tão pouco, médico no posto não tem mais, já não existe. Então, peço aqui a vocês, aqui eu saí fora da pauta ali da lei escrita, mas eu peço aqui a vocês, dessa providência, cobra da administração sem dó e sem piedade, porque dinheiro a prefeitura tem, se ela não tivesse, ela está mantendo duas prefeituras numa cidade só. Eu com 81 anos, entendeu? Com 81 anos de líder comunitário aqui em Divinópolis, e não parece... Gente, essa casa aqui é para fiscalizar o povo. É pra...
Agradecemos a participação do líder comunitário, conhecido por Diquim, que faz as suas justas reivindicações do que diz respeito aos bairros Icaraí, Grajaú, São Simão, realmente bairros que necessitam de toda a infraestrutura. Parabéns no que diz respeito a isso. A palavra está livre para os senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões finais. Não havendo vereador queira se manifestar, nós passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador do MDB, Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde alegre e coletivo. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria agradecer ao doutor Delano, que ele tem o ato de ser o primeiro a falar, e eu vou ter que sair nesse momento para cumprir com o meu sentimento cristão. Senhor presidente, o bairro Porto Velho hoje está triste. Nós perdemos os maiores seres humanos que moravam naquela comunidade. Vicentino, ferroviário, desportista, o senhor Zé de Oliveira. Ele partiu para a casa do Pai Eterno e essa família honrada, que tem a dona Zilá, e todos os seus filhos, pessoas de bem, que o Deus da vida conforte o coração dos mesmos e que o Deus da bênção dê a luz eterna a ele. Vai com Deus, José, e muito obrigado por que o senhor fez em Divinópolis, principalmente aqueles mais necessitados. Hoje, descendo às 7h41, com a minha esposa, ela falou uma coisa que me tocou. Na hora que eu estava comentando sobre o passamento do José de Oliveira, ele falou assim, em outrora, essa hora, ele já estava voltando do santuário. Que estava todo dia no santuário, um homem que instalou o terço dos homens, um homem de bem. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na ferrovia, o Porto Velho e Divinópolis está de luta. Senhor presidente, mas a minha fala aqui hoje vai ser objetiva. Eu queria saber qual postura que esta casa aqui vai tomar. Nós temos uma lei vigente onde que fala que no mês de março todos os servidores municipais terão um reajuste automático. O Poder Legislativo, os seus vereadores, os seus funcionários, todos já colocaram o aumento no bolso. Mas o gari, o coveiro, o médico, o dentista, o professor, o motorista, eles não. Nós queremos saber, senhor presidente, porque uma função constitucional do vereador é fiscalizar. Será que essa casa vai ficar assim fingindo que não está vendo nada? Será que essa casa não vai tomar uma posição? Será que a Comissão de Justiça e a Comissão de Administração, as duas comissões temáticas mais importantes dessa casa, vai ficar igual aquelas namoradeiras lá de Ouro Preto, só espiando, sem fazer nada? Senhor presidente, é uma decadência, né? Quer dizer, uma lei, ela é cumprida no legislativo, os vereadores já receberam, já gastaram seu dinheiro, que receberam por mês passado, e nada do executivo. Então, senhor presidente, eu queria que a mesa diretora desse oposição hoje aos funcionários. Como nós vamos fazer? A lei está aí. A lei está aí. E a lei tem que ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. Será que nós não vamos tomar nenhuma posição? Será que o prefeito não vai se manifestar? O que é que nós vamos fazer? O coveiro, o gari, o dentista, o professor, o agente funerário, eles estão aguardando uma posição dessa casa. Essa casa está numa sinuca. Essa casa está numa situação delicada. Como é que os vereadores, os funcionários dessa casa recebem? Honrado, querido vereador, seu Zafato, me escuta com atenção. Como nós vamos fazer? A lei não fala que é para vereador, não. A lei não fala. Então nós estamos num impasse e eu espero que no mais tardar, até terça-feira, nós tenhamos uma resposta, uma solução para esse problema. A lei não foi revogada, a lei existe. E para terminar, temos que fazer a reflexão. Dura lex, sed lex. Lei é dura, mas é lei. A lei é para todos. Quero aproveitar e agradecer ao doutor Delano por nos sentir, por nos ceder o espaço dele. Peço a permissão, senhor presidente, para me retirar, que eu vou lá agora no velório da Igreja Nossa Aparecida, que ele faleceu hoje, despedir do meu amigo, dar um abraço à família e volto ainda para a segunda parte dos trabalhos dessa casa. Muito obrigado.
A presidência é quem agradece a colaboração do vereador Edson Souza. Tem a permissão da mesa diretora para se ausentar e cumprir o seu dever cristão. Com relação à pauta dos servidores públicos municipais, aqui eu registro em nosso plenário a presença dos representantes sindicais. Nós temos a informação que já foi antecipada pelo presidente dessa casa, no encontro rápido que teve com vossas senhorias, que uma comissão será tirada dessa casa para acompanhá-los até a prefeitura nessa negociação e o compromisso já feito anteriormente de que todos os assuntos referentes ao PCCS, a qualquer assunto de interesse do servidor público municipal, que passe primeiramente pela discussão ampla, exaustiva, por parte do Sindicato dos Trabalhadores Municipais e também do Sintente. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Dr. Delano.
É muito importante porque tem gente em casa, eu gostaria que filmasse os representantes do meu sindicato, olha lá que bacana. Estão indo lá na primeira ou segunda prefeitura, não sei, como diz o Marcos Vinícius, na Paraná, para poder defender os direitos do povo. Olha lá para você ver a turma aí, ó. Estão montando uma comissão. Então tem que valorizar, sabe por causa de quê? Porque esse tipo de carga aí é igualzinho pregar na cruz de Jesus Cristo. Olha lá os dois, ó, sentadinho lá, estão vendo? Então estão aí esperando para a comissão, né? Uma chapa que renovou, que voltou, isso aí, ó, tá dando sangue. É uns caras que ninguém quer. Vai para você ver. É representar uma classe inteira, 5 mil, com um treino mais difícil do mundo. Eles estão de parabéns. É isso aí. E outra coisa difícil, que ninguém quer também, eu quero parabenizar aqui o Alan, presidente do Conselho Municipal de Saúde, também ninguém quer isso. O Alan tem que ganhar uma moção, quer parabenizar de verdade. Sabe por quê? Já imaginou você ser ministro de saúde? Olha que ferro! Secretário Estadual de Saúde, secretário municipal, olha que ferro! Bom é ser secretário da Pesca, secretário do Turismo. Você sabe por quê? Dinheiro certo que vai chegar da pesca, do turismo, não menosprezando. Mas qual o problema que tem? Da pesca, só peixão que pesca. Do turismo, só festa. Falta dinheiro para festa, tudo. Agora, da saúde, ser presidente de sindicato, representante de sindicato, presidente de conselho municipal de saúde, é só ferro, só ferro. Porque ninguém procura o Alan para falar assim, eu vim cá para te agradecer, porque a UPA está tão boa. Eu vim cá para te agradecer, porque os postos de saúde estão tão bons. Não, eu vim cá para... Então o Alan faz um serviço muito bacana. E o mais bacana é ter a cabeça aberta, o Alan progrediu. O Alan retirou, ia fazer uma auditoria, que ia custar mais de 300 mil reais na Secretaria Municipal de Saúde, e ele retirou o pedido de auditoria. Não é porque não acha que não tem que fazer auditoria, não. É porque eles agora estão tentando fazer, quem é que faz ela gratuita? Eu falei para ele vai ter uma decepção quando ele falar, porque todo mundo quer 300 mil. Agora vamos ver quem é que ama Divinópolis mesmo. Um advogado para fazer gratuito, um médico gratuito, um auxiliar gratuito, um administrador gratuito. Ih, vai ficar na tristeza que o povo, ó, só papo, ó, só goela. Na hora, gratuita não vai achar. Mas ele teve uma ação nobre. Ele retirou para poupar para o município 300 mil reais. É dinheiro ou não é, seu Santos? É! E aí ele tirou. Parabéns. E ele agora está correndo atrás de pessoas, né? Quem sabe a gente consegue gratuito. Ih, ó, difícil, né? Vai ter uma decepção. Mas de todo jeito são cargos difíceis de carregar, né? Sindicatos e comissões difíceis, como essa da saúde, não é difícil demais. É a coisa mais difícil do mundo, mais difícil. Não menosprezando as demais. Porém, ué, né? Saúde, gente, é para ontem. E já engajando na saúde, né? Nós fizemos campanha aqui, eu e um monte de colegas vereador, pro presidente atual e pro governador atual. Em 3 meses, hein? Todo mundo tá com a pedra no Galileu aqui, ó. Eu também. Quando necessita. Quando é verdade. Mas no governador ninguém saca, não. É engraçado, né? Nós já começamos a ver aqui os vereadores se expondo de verdade. Porque assim como todo mundo usa essa tribuna pá, no Galileu, pá! Ele tem que ser caçado porque mostra até foto, mostra vídeo, mostra frase. Tem vereador aqui que é uma bacana, tira foto, mostra. Mas não mostra do governador. Se tem improbidade administrativa porque um ganhou campanha política e não cumpriu, o outro acabou de entrar, muito pior do que o prefeito, e acabou de entrar. Olha o que prometeu e ganhou seu voto e o meu. Não vou agarrar repasse, eu vou repassar no dia. Ele pegou 128 meses, mais de 100 milhões, e já deve um monte de milhões. O vereador, presidente em exercício, Marcinho, já viu. Isso não é improbidade, não. Cara, isso não é mentira, não. E aí os colegas aqui, ó, não estão mostrando a cara, não. Nem do Bolsonaro, nas cagadas que ele faz. Ele é um bom presidente, calado. Ele não pode conversar. Graças a Deus que ele tem uma equipe privilegiada. Mas conversar ele não pode. Tá doido? Né? E o governador atual também. Eu não sei o que a moçada tá aqui esperando para mostrar a cara, não. Todo mundo que... A vereadora Janete tá aqui. E é verdade. Ela mostrou a cara ainda, pô, não votei. O pior é que eu votei, sou, no homem. E completando, governador, tem vereador aqui que carregou bandeira para você e que é candidato, pré-candidato a prefeito, que vai carregar a mesma bandeira do senhor, enganando, viu, meus presidente aí de sindicato? tem candidato aqui, ó, pré-candidato, que vai solucionar todos os nossos problemas, viu? Abre o olho, não vai não. Mal, mal, o próximo gestor vai pagar o nosso salário. Mal, mal. Porque não tem dinheiro. Não tem. Eu até pedi, Raquel deve estar ouvindo, é a secretária de administração, eu vou apresentar para vocês aqui, porque aqui a desculpa é assim, aqui ó. Olha a oposição, que bacana. Não tem coisa melhor que a oposição, não. Porque um país que tem a mesma carinha, todo mundo falando a mesma língua, é horroroso. Ele não cresce. Então tem que ter a situação que hoje vira oposição, amanhã oposição que vira situação, é assim, e vai. O Lula era oposição 1 milhão de anos. Ele ganhou para o presidente, aí o PSDB virou oposição. É aquela mexida, né? Aquela muvuca que nós todo mundo sabe no final o que é que dá. Né? Como diz o J. Batista, no final dá? Dá em nada. É isso que eu falo. E é verdade. Então tem aqui, ó, carinhas. Gente, o nosso sindicato está ali. Tem candidato à gestão que está falando que só taca pedra. Pedra, 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 pedra. Por que que não taca pedra no governador, gente? Vereadora Janete e eu, Marcos Vinícius, pronunciamos aqui, ó, na última tribuna, estamos esperando os demais colegas falarem. Infliximab, é o nome correto que o colega vereador acabou de dizer aqui. Infliximab, para quem não sabe o que é isso, ele é um medicamento para matar câncer. E não vai ter. E por que que todo mundo, se fosse um município, estava aqui? Galileu, você não dá o remédio! Por que que todo mundo aqui não está falando do governador? E eu não estou falando de gente que vai morrer fora do Itapecerica e o Pará, não. Eu estou falando de gente que vai morrer aqui em Divinópolis. Mas é muito melhor, sabe por quê? Porque o Galileu mora ali, ó. Na Antônio Olimpo, Getúlio Vargas. E o governador, onde é que ele mora? Não mora no Palácio. Porque eu não quero morar no Palácio. Que blasfêmia, hein? E nós acreditamos, hein? Nós tudo enganou. A maioria que está aqui. 70% votou nele. Então, a cada a 10 que nós contar aqui, ó, 7 votou nele. Não adianta nem falar que não, votou. 7 em cada 10 votou nele. Só 3 que não votou. E aí? O que vai fazer com esse governador? Ninguém pronuncia, não. O Galileu tem que mandar os 100 e tantos cargos embora. Concordo. E aí, vamos juntar o salário dos 100 e tantos? O salário dos 100 e tantos vai pagar 5 mil servidores? Não vai. Não vai. A desculpa é só essa. O Galileu tem que mandar os cargos embora. Vamos, eu já até falei no outro pronunciamento. E se ele mandar tudo embora, mesmo? E aí, aí sabe o que vocês vão arrumar? Outro negócio. Mandou os cargos embora. Agora ele tem que se rasgar, dar a roupa, a veste. Igual aquele homem que está pregado na cruz ali. E vai, você acha que o povo vai contentar com as vestes? Não! Agora eu quero o resto da roupa, a túnica sorteada, até chegar no osso. Ó, que chegar no osso, agora não quer mais nada, não tem nada para dar mais. Então, pensa bem, bo, antes de tacar pedra aqui, ó, porque os meus 2.700 eleitores começaram a me cobrar na rua, como é que eu tenho aceitado um monte de colegas usar essa tribuna aqui, ó. Até então, com convivência de 3 anos, eu até não falava não, achava até bacana. Mas agora não aceito mais não. Usou a tribuna aqui só para tacar pedra e não mostrar a solução, vim com esse papo ruim de pré-candidato, que é igual esse governador aí, ó, para roubar voto. E falar assim, tem que tampar buraco? Tem. Tem que mandar os caras embora? Tem. Só isso para falar. Vai levar da mesma forma a intensidade. Eu fiquei caladinho. Meus eleitores, ué, 2.700. Você está morto naquele lugar lá? Ah, não, é que eu estou respeitando. Respeitando o quê? Eu vou respeitar até que não ultrapasse os meus limites. Eu estou me cobrando 2.700 votos. Você está morto naquela cadeira? Estou mais morto, não. Bateu aqui, ó. Mostrou fotinha, vídeo. Ah, vídeo, a UPA. Ih, eu tenho um vídeo da UPA muito pior. De quem quiser mostrar aqui. E o meu fui eu. Não filmaram, não, tá? Eu respondo um monte de processo, que eu disse. Mas eu adoro. Mas eu fiz o meu papel. Mais 2 minutos para conclusão. É, porque eu fui lá e fiz meu papel. Agora mostrar foto de floresta, né? Que Divinópolis tem lugar que tem já floresta amazônica. Então, as florestas até mais bonitas do que a Amazônia. Não adianta. Agora, fazer o que a Ademir fez, adianta.
não quer capinar, está com pinimba, ele pegou a máquina, ele foi lá e capinou. Isso é parabéns. Agora, só vim aqui. O cara não resolve nada. Escuta só, hein, atrás de mim. Os que vão falar e só bater. Escutem. Escutem, hein? É igualzinho aqui as Playmobil. Escuta os que vai vir. Que só blasfema. Não bate mais. Porque se bater sem solução, eu aguentei 3 anos. Então, meus eleitores, 2.700. Bateu, levou. Tá? Aqui agora, chega. Só. Ah, por quê? Cambada de sem solução. Sem solução. Só ataca. 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 Vamos solucionar o trem, gente. Aqui, vamos dar um jeito de ajudar? Não, eu quero ser... Eu sou contra. Se é preto, quer ser branco. Se é branco, quer ser preto. Se é preto, quer ser branco. Sabe o que vocês estão fazendo? É engastaiando Divinópolis. Sem solução. Sem solução. Todo mundo está sabendo o que Divinópolis precisa. Só ninguém tem solução. Ninguém tem solução. Eu estou doido para virar o ano que vem. O próximo gestor, como eu disse, dia 1º de janeiro... Parabéns, hino nacional. Olha que estandinho que toca, ó. Municipal, brasileiro, do estado. Quando é 31 de dezembro, 4 anos depois, afinca. Olha lá o homem pregado na cruz, afinca, ó. Pá, pá, pá. Aqui, não tem um prefeito nessa cidade, até hoje, que entrou aplaudido e não saiu vaiado. Nenhum. E não vai ter. Não vai ter. Porque são 250 mil pessoas com anseios diferentes, com desejos diferentes e com vontades diferentes. É impossível 250 mil pessoas serem todas, cada um, ajeitar um cadinho. Se ajeitar 50% mais um, já está bom. Mas não, vamos só atacar não. Então, ó, parabéns aí à turma do sindicato, que mostra a cara, meu sindicato, né? Sou vereador, sou funcionário, por concursado, ninguém me deu. Passei em primeiro lugar no meu concurso, há 10 anos atrás. É, parabéns ao Alan do Conselho aí, que ninguém é uns cargos difíceis de carregar. E aos opositores, para de bater, que vocês estão ficando feio. Batam, mas mostrem a solução. A população não aguenta mais só pescoço e blá blá blá. Boa tarde.
A presidência agradece a contribuição do vereador Dr. Delano e parabenizo pela riqueza do seu pronunciamento. Na sequência, ouviremos agora o vereador do PROF, Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente, exercício Marcos Diniz, a qual cumprimento demais colegas vereadores, pessoas aqui em plenário, funcionários dessa casa, especialmente as pessoas que nos acompanham em casa, no trabalho, onde quer que estejam, pela TV Câmara, através do sinal da nossa TV Candidez. Senhor presidente, reconhecimento é tudo. Que bom quando a gente vem aqui para essa tribuna, faz o nosso trabalho sério, liso, transparente e os resultados de fato vêm. Cobrei aqui na semana retrasada, voltei a cobrar na reunião da última quinta-feira, ainda demais com outros colegas vereadores, aqui no caso também, e não é que a CETRANS atendeu, pelo menos em parte, o nosso pedido. Na Avenida JK, os radares agora passarão a funcionar somente do horário das 6 da manhã até as 23 horas, multando o avanço de sinal, que muitos dos cidadãos nem sabiam o verdadeiro absurdo. Não há placas na via de aviso prévio do avanço de sinal e muita gente que foi ali multado pode recorrer e deve, porque a própria CETRANS está reconhecendo isso, agora liberou, tá? Não passem correndo naquela via. De 23 às 6 da manhã, apenas o avanço de sinal está liberado por medidas de segurança, para não ter nenhuma necessidade de parar ali naquele semáforo. Porém, para quem passar na velocidade acima de 40 por hora, infelizmente ainda será multado. É uma indústria de multa, de arrecadação, um radar ali naquele sinal. Sim, haviam vários acidentes que aconteciam naquela via, mas ainda sim, daquela forma que foi colocada e ainda de forma tímida a sinalização, os avisos, até mesmo as placas que ficam entre árvores na Avenida JK, principalmente para quem vem descendo no sentido centro-bairro, Bom Pastor, fica complicada a situação e muita gente tomou, tanto que foram 2.000 multas em 45 dias. E outra, para onde que vai esse dinheiro?
Para onde vai esse dinheiro? Será que o motorista, o cidadão que paga, terá isso de volta, terá o retorno disso nas vias de Divinópolis? Ou vai continuar quebrando o carro nos buracos? O recapeamento das vias será feito se formos para calcular se todas essas 2.000 multas forem devidamente pagas? Porque dependendo do avanço, do excesso da velocidade, tem multa que chega ao valor de R$800. R$800 com excesso de velocidade. Tudo bem, se o cidadão está errado, infelizmente ele vai ter que pagar. Mas esse, ele vai ter um retorno? Ele vai continuar quebrando o carro nos buracos? Então é esse o questionamento. A oposição aqui é feita de forma inteligente, ela vem, ela cobra, e eu vou manter o nosso projeto, viu, senhor presidente? Eu vou manter, inclusive, foi uma portaria, né, que está sendo publicada, mas eu vou manter o projeto porque ele valerá para outros radares. Essa portaria publicada vale para aquele radar de 23 às 6 da manhã, onde permite ali o avanço final naquele radar. Mas, porém, virando lei, ele pode ser estendido a outros. Então, essa casa aqui mostrou preocupação, outros vereadores também mostraram-se bastante preocupados, como o caso aqui do caro colega César Trazante, trouxe aqui também na última reunião esse assunto. Eu sou um vereador muito preocupado com o trânsito, mobilidade urbana, sempre vou lutar, né, pela boa fluidez do trânsito da nossa cidade, pelos motoristas da nossa cidade. Acho que quem pensa macro, o crescimento da nossa cidade, tem sim também que se preocupar com o trânsito, porém é um abuso da forma com que estava acontecendo. Motorista tem que parar no sinal, no caso mesmo, como eu citei aqui de exemplo na última reunião, as mulheres têm que parar no sinal, uma mulher ali meia-noite, meia-noite e meia, uma da manhã, onde não tem cabimento nenhum. Motorista, se passasse a 10 por hora, ele era multado, não no excesso de velocidade, mas no avanço de sinal, uma coisa descabida. Mas hoje, então, fomos atendidos, fomos sim, enquanto não trouxeram aqui, não quiseram reconhecer, mandando nota para a imprensa, mas enquanto não abordamos aqui o assunto, fizemos barulho aqui nessa tribuna, que às vezes falam muito que é blá blá blá, mas enquanto não fizemos aqui, demos o grito, fizemos o nosso blá blá blá, não foi atendido o pedido, né? Tornou-se público a coisa, tornou-se pública, protocolamos o projeto, esse projeto que vou manter, e esse pedido sim foi atendido. Então o cidadão da nossa cidade merece respeito e orienta então os motoristas que tomaram multas por avanço de velocidade, não por avanço de velocidade, mas que passaram no semáforo e foram multados entre 23 horas e as 6 da manhã anteriormente, que a partir de agora não serão mais multados, mas que recorram ao CETRANS, que cabe sim recurso e estarão dentro do seu direito. Eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Senhor presidente, meu muito obrigado. Contem sempre com esse vereador. Estou disponível aqui no meu gabinete todos os dias na Câmara e também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Roger Viegas. Muito obrigado, até a próxima.
Queremos agradecer a fala do novo vereador Roger Viegas e passamos ao próximo inscrito, vereador Ademir Silva.
Cadê o Diquinho? Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa participando da reunião. O Zé Pretinho e o Zé Branquinho. Olha que dupla sertaneja. Zé Pretinho e Zé Branquinho. Está aí, ó, participando dos trabalhos legislativos. Gostaria de cumprimentar também o nosso presidente em exercício, Marcos Vinícius. No final de semana agora, no domingo, nós estivemos lá no bairro Rancho Alegre. E eu gostaria de enaltecer o que uma comunidade unida faz. O que uma comunidade faz em prol das pessoas que moram na comunidade. Eu gostaria hoje de parabenizar a todos os, não só um, mas a todos os moradores do bairro Rancho Alegre. Lá no bairro Rancho Alegre nós temos um senhor lá que está com câncer. E está precisando de recursos para fazer o tratamento. Aí a comunidade se mobilizou e fizeram uma grande festa lá para arrecadar dinheiro para o nosso amigo Ademir. Ademir, pode ter certeza, você é um homem muito querido pela comunidade do Rancho Alegre. Você é um homem que todos aí gostam. Quem não pôde ajudar com alguma doação, quem não pôde ajudar comprando alguma coisa, foi lá ajudar a fazer o almoço, fazer as guloseimas lá, a vender. Os comerciantes, né, às vezes até concorrente, que o Ademir também era comerciante lá no bairro, deixaram o seu comércio e foi para lá para ajudar. É difícil a gente ver isso, viu, gente? Uma comunidade inteira em prol da ajuda de um amigo, de um parceiro de comunidade. alguém que trabalha, alguém que luta, alguém que mora, alguém que vive, participa lá com eles. Parabéns. E eu tenho certeza que o Ademir ficou muito satisfeito. Ele está internado lá no Hospital do Câncer. Eu tenho certeza que ele está muito feliz. Primeiro, em ficar sabendo que ele vai conseguindo, lá vai de pouco em pouco, conseguindo os recursos para ele continuar o seu tratamento. E segundo, em saber que está sim de amigos, ó. Sim de amigos, sim de pessoas com garra, com força, lutando, rezando e ajudando ele na sua recuperação. Parabéns, pessoal do Rancho Alegre. A gente sabe que a gente não tem conseguido muita coisa aí nessa administração, motivos vários, mas pode contar comigo para o que deve ir. Nem que seja uma participação, seja uma ajuda mínima, nós estamos aí para poder estar ajudando a todas as comunidades, principalmente a comunidade do Rancho Alegre, que mostrou nesse domingo ser uma comunidade solidária. Gostaria também de falar nessa tarde de hoje, eu ia falar só da comunidade do Rancho Alegre, mas só que estava muito pouco, aí eu comecei a ler lá no portal da Transparência, alguns editais de licitação. Aí eu me deparei com esse edital, Processo Licitatório número 70 de 2019. Pregão Presidencial 39 de 2019. Olha o que ele fala. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço e fornecimento de equipamentos e materiais, tipo gradil, banheiros, palco, entre outros, para a utilização no evento do aniversário da cidade de 2019. Sabe qual que é a possibilidade de gasto que a prefeitura colocou nesse edital? R$ 73.210. Cidade nossa, em calamidade financeira. Cidade nossa, nada a se comemorar. Antigamente, em outros governos do prefeito Galileu, eu tenho certeza que o Galileu está triste por isso. Galileu é um senhor de obras, foi eleito várias vezes prefeito dessa cidade porque é um homem de obras. E ele foi eleito nesse mandato porque ele é um homem de obras. Por exemplo, viaduto lá na região oeste, viaduto do Dr. Otaviano, que liga o Tietê lá com o bairro Planalto, a Escola Municipal Padre Guaritá, Posto de Saúde do bairro Tietê, Conjunto Habitacional do Campina Verde, Conjunto Habitacional do Nilda Barros, tudo isso aí foram conquistas que o prefeito fez na última gestão, né, dele. E esse ano agora nós vamos gastar R$ 73 mil, né, nós não temos dinheiro para pagar o parcelamento, nós temos que pagar o nosso 13º, é parcelado, nós não temos dinheiro para a gente pagar os 4,56% de aumento dos servidores, nós não temos dinheiro para comprar remédio na farmacinha, os exames de imagem que são pedidos lá nos postos de saúde gastam até 2 anos para ser conseguidos. Nós temos problemas de iluminação pública. Problemas não faltam. E a gente vai gastar R$ 73 mil. Às vezes você pode achar que é pouco, mas eu vou ler para vocês o que é que ele está pensando em gastar. Isso aí é o que a prefeitura falou que pode gastar. Às vezes vai aparecer uma empresa aí que gosta muito da cidade, vai fazer por baratinho, mas a disponibilidade é R$ 73.200. Nós temos a descrição aqui, locação de 20 banheiros públicos, R$ 3.700. Locação de banheiro químico masculino para cadeirante, um banheiro, R$ 255. Locação de banheiro químico feminino para cadeirante, também R$ 255. Locação de gradil, grade de contenção, R$ 23.100. Locação de camarote, 10 por 10, R$ 7.500. Locação de outro camarote, para que 2 camarotes? Nós temos um só prefeito, nós temos uma Câmara de Vereadores. Para que dois camarotes? Cada camarote, R$5.600. Locação de aparelhagem de sonorização, R$ 23.500. Locação de serviço de decoração, decorar o camarote, R$ 8.500. R$ 8.850. Então, gente, nós estamos vivendo em tempos diferentes. Alguém acha que não tem dinheiro, a outra acha que tem dinheiro. Em tempo de calamidade financeira, a gente tem que cortar onde que dá. É onde que tem. Nós precisamos de cortar, enxugar a máquina onde que precisa. Isso aqui, em tempo que a gente não tem dinheiro nem para comprar remédio, sem brincadeira, viu? A gente dá uma tristeza na gente. A gente sabe que a festa é bom, a festa é muito bacana, mas é quando você tem dinheiro para gastar. O que, que adianta você ir na festa sem ter dinheiro? Não adianta nada. Não adianta nada. Então fica aí essa minha tristeza com o poder público em gastar dinheiro com festa onde não se tem festa, onde não se tem alegria, onde não se tem dinheiro.
Muito obrigado, vereador Ademir Silva. Em outras palavras, vamos cuidar primeiro dos que choram, mas depois os que fazem festa e sorriem. Ouviremos agora o vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos, presidente Marcos Vinícius, a todos que nos assistem da TV Câmara, TV Net, aos amigos aqui do plenário. Essa semana iniciamos muito bem, depois de muita cobrança do deputado Cleitinho, do sargento Elton, e fomos agraciados ali na Praça do Santuário, né, sargento? Com o atendimento a uma reivindicação antiga sua e do deputado Cleitinho para que uma base comunitária da Polícia Militar fosse para a Praça do Santuário. E a gente, em um determinado momento, assim que chegamos aqui na casa, nos colocamos à disposição de ajudar, sendo mais uma pessoa para somar esforços em prol de um patrimônio da cidade. E fizemos a nossa mobilização e colaboramos de uma certa maneira. E tivemos uma entrega muito emocionante, vereador Zé Luiz. Muito emocionante. Onde dezenas ou centenas de crianças do Padre Matias Lobato, e a quem eu cumprimento aqui a diretora Nívia, foram juntamente com o batalhão da Polícia Militar cantar o hino nacional. Uma interação perfeita de autoridade, de comando, de ordem com o futuro dessa nação, que são as nossas crianças. Tudo muito bonito, lindo. Manifestações de todas as maneiras. O Frei fez uma oração. Também presente o deputado Domingos Sávio, que naquela ocasião também já fez um compromisso de entrega de mais algumas unidades para o fortalecimento da Polícia Militar. Uma união em prol de um projeto. Nós precisamos cobrar, seguir cobrando e propor. O vereador Delano, do seu modo, com seu jeito, disse aqui no primeiro pronunciamento dessa casa. E eu sigo fazendo isso, unindo. Porque na política, quando você une, você perde menos. Você não consegue abraçar tudo. Você sozinho, você não faz nada. O prefeito Galeu sozinho, ele não consegue comandar nada. O presidente Carboja, sem os outros vereadores, sem o corpo técnico nessa casa, não consegue comandar nada. É de suma importância a união, para que a gente consiga perder menos e tentar deixar menos pessoas assistidas. Então, essa união que nós fizemos em prol da praça, quero cumprimentar aqui o comandante, que fineza do comandante Webster, fino, educado, elegante, ponta firme, que já tinha tido a oportunidade de conhecer ele em outra situação, mas tive um contato maior com ele durante essa nossa empreitada juntamente à Praça do Santuário. Então, meus cumprimentos. O comando da Polícia Regional está muito bem assistido, com uma liderança do comandante Webster. E também cumprimentar aqui o Tenente Mauro. E eu e ele ficamos o dia inteiro conversando, final de semana, sobre a pintura, porque, vereador Zé Luiz, eu me passaram a função de fazer uma pequena pintura, tirar uma pichação ali da praça. Não ficava muito elegante, né, receber a autoridade da Polícia Militar com pichações, alusões a situações, a frases de enfrentamento, deselegantes. E eu fiquei preocupadíssimo de alguém pichar durante a noite. Pintava na sexta, pichava de sexta para sábado, de sábado para domingo, e eu e o Tenente Mauro ficamos conversando no final de semana, de madrugada, para que isso não acontecesse. Até mesmo colocamos um profissional de sobreaviso para segunda-feira de manhã, caso algum vândalo pudesse fazer isso, a gente conseguir pintar essa pichação. Então, aqui o meu cumprimento ao Tenente Mauro, a todo o comando da Polícia Militar. E ali, essa situação que aconteceu, essa entrega, é apenas um tijolo para uma nova praça do Santuário. Eu, como presidente da comissão que se fala de lazer nessa casa, é o mínimo que eu poderia fazer, somar. Porque, vereador Janete, se nós, como representantes do povo, não conseguimos cuidar do coração da nossa cidade, nós podemos fechar as portas. O metro quadrado mais caro da cidade é naquela região, e a gente não estava dando conta de controlar a situação. Mas agora é uma nova era, um novo momento. E eu não tenho dúvida que vai ser uma referência para as outras praças da cidade. E eu tenho repetido aqui, sido taxativo, que os bairros estão sangrando. Os bairros da cidade estão sangrando. A população está sangrando. Nós estamos entregando um novo momento ali na Praça Santuário, mas o que mais precisa é os bairros. É as praças dos bairros. Mas se a gente não dá o exemplo, no centro, nós tomar um quarteirão da praça, deixar traficantezinho, meia boca, vender pedra de crack em porta de escola, não podemos deixar. Ladrão, vamos intensificar isso por toda a cidade. Cumprimento aqui, saúdo novamente aos trabalhos, Sargento Elton, quem a cada dia que passa tem aprendido a admirar e respeitar como vereador, como pessoa. Participei nesse final de semana de um ciclo de debates onde o maior empresário de Divinópolis, o maior gerador de emprego de Divinópolis, definiu o estado de Minas Gerais em poucas linhas. Ele definiu da seguinte maneira: o Triângulo Mineiro. Pode-se definir o Triângulo Mineiro como desenvolvimento. Sul de Minas, estabilidade. Centro-Oeste, Velho Oeste. Um dos empresários mais ricos de Divinópolis, maior gerador de emprego da cidade, tirando a prefeitura, maior gerador de emprego da cidade, definiu, na minha opinião, assertivamente, que o Centro-Oeste Mineiro está parecendo um Velho Oeste, encabeçado pela nossa cidade. Divinópolis está parecendo uma terra sem lei, sem líder. E nós precisamos mudar isso. E eu aqui não tenho a caneta. Nenhum dos vereadores aqui tem a caneta, não. Nossa atribuição é cobrar. E quem estiver achando ruim que nós estamos cobrando, estamos pedindo, mandando ofício à prefeitura, e nas rádios, televisão, aqui na Câmara, eu não posso fazer nada. Vou continuar, os incomodados que se retirem. Para de assistir, para de me seguir. Tem como parar de me seguir, me bloquear? Fácil resolver o problema. Vai puxar saco dos seus políticos. Não precisa puxar saco, não. Sou muito bem resolvido. Vou continuar cobrando. Não tem medo de nada, já mostrei isso aqui desde o primeiro dia. Um vereadorzinho chegou falando para mim para eu vir com calma, eu já mandei real. Com calma você, o povo não está com calma. O povo está com pressa. O meu mandato vai ser assim. Então, o empresário foi muito feliz nessa exemplificação, mas eu concordei com ele com muita tristeza. Porque realmente está parecendo um Velho Oeste. Não tem nada funcionando na cidade. Eu desafio aqui a qualquer um. Falava, o que está funcionando redondinho aqui na cidade? 100%. A não ser o radar da JK. Ali não falha. A arrecadação não falha. Fazendo coro ao Roger Viegas, protocolei nessa casa o pedido para arrancar aquele semáforo ali da JK. Eu fiz esse pedido, protocolei. Não precisa que radar ele não. Nós podemos pagar mais o preço caro dessa falta de gestão da Prefeitura de Divinópolis com multas, não. Não é assim que resolve as coisas, não. Tem outras formas de resolver com relação à velocidade ali naquela região. Já tem dois semáforos lá já. Não precisa de mais radar. O povo não aguenta mais. Presidente, mais dois minutos. Para finalizar, é um momento de muita alegria. Sou coordenador do Movimento Brasil Livre em Divinópolis. Já disse aqui algumas vezes sobre isso. E a cada dia que passa, esse grupo vem crescendo. Não só em Divinópolis, como no Brasil, como em Minas Gerais, como no Brasil. E a nossa lei que foi aprovada aqui, teve cobertura de toda a imprensa, regional e nacional. Nós somos destaque no Brasil, porque através do nosso trabalho aqui na Câmara, a lei Performance Bond, seguro anticorrupção, foi a primeira cidade do Brasil a sancioná-la. É uma nova era para as obras e reparos em todo o Brasil. Nós recebemos contatos de 23 cidades da República, de 15 estados diferentes. Eu vou ler aqui. Entraram em contato pessoas de Mossoró, Rio Grande do Norte, Imperatriz do Maranhão, Itabuna da Bahia, Sobral do Ceará, Santa Rita em Paranaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Maringá, Paraná, Anápolis, Goiás, Manaus, Amazonas, Santarém, Pará, Rio de Janeiro, capital, Campinas, São Paulo, São Paulo, capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vitória, Espírito Santo, Contagem, Minas Gerais, Ipatinga, Araguari, Mateus Leme, Piuí, Uberaba e Ituiutaba. Já encaminhei o projeto apresentado nessa casa e eu agradeço você, viu, Marginis, por ter coragem e o peito de assinar. Porque o prefeito esquivou. O presidente também esquivou. Quem assinou foi Vossa Excelência, eu agradeço muito. E seguiremos firmes, propondo e inovando de uma maneira inteligente. Obrigado, boa tarde.
Cumprimentamos o jovem vereador Matheus Costa, que já deixa sua marca nessa sua passagem, com certeza, exitosa aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, com a aprovação desse projeto que é referência para o Brasil. Parabéns, vereador. Ouviremos agora o combativo vereador, Sargento Elton.
Senhor presidente, vereadores que se encontram, vereadora Janete, que nos acompanha atentamente, a todos que nos acompanham em casa, aqui na Câmara Municipal, aos representantes do Sintran, que aqui reuniram conosco mais cedo, trazem uma demanda muito importante para todos nós, Veio que é de conhecimento de todos dessa casa, o Sintran passou para nós que comunicaram com o prefeito no dia 25 de março para receber os representantes dos funcionários públicos municipais para, pelo menos, dialogar a respeito de uma série de reivindicações protocoladas pelos funcionários públicos. E, senhor presidente, sequer deram a resposta ao sindicato dos funcionários públicos municipais. Eu acho que é um descaso muito grande com esses profissionais que trabalham e querem fazer valer também os seus direitos. Como disse antes, lei é lei. A lei é para ser cumprida, não é para ser burlada nem brincada. E entendo sim que o chefe executivo, a prefeitura num todo, está fechando os ouvidos para um diálogo, para que possa entrar num acordo com os funcionários a respeito das perdas salariais anuais no qual fazem jus os funcionários públicos municipais. Então fica aqui novamente meu alerta sobre o descumprimento de uma lei que pode sim vir a se tornar uma improbidade administrativa séria e com consequências graves, não só essa, como outras que nós infelizmente estamos acompanhando da atual gestão municipal. É uma atrás da outra, uma atrás da outra. Parece que ele não respeita, não só os funcionários públicos municipais, não respeita a cidade de Divinópolis e não respeita esta casa, porque é nosso dever fiscalizar, legislar e exigir uma postura do chefe de executivo municipal. Então conte conosco, o sindicato pode contar com a minha pessoa, com a maioria aqui dos vereadores, tenho certeza, estão atentos, acompanhando essa reivindicação mais do que justa, legal, por lei, por força aprovada pelos gestores anteriores e por essa egrégia casa quanto da confirmação da lei. Graças a Deus, gostaria de comentar aqui, pegar uma pequena fala do meu amigo, vereador Matheus. Ontem, depois de 2 anos ininterruptos de luta, de sugestão, de documentos encaminhados à Polícia Militar, através do Coronel Ebers, que chegou com muita competência, diga-se de passagem, um homem com a visão voltada para o futuro, em pouco tempo já aqui no comando, já vislumbrou a importância da Praça do Santuário para toda a cidade de Divinópolis, que é um cartão postal tombado pelo patrimônio público. Tem ali a Igreja do Santuário, que tem missa de 3 em 3 horas, tem a Escola Padre Matias Lobato, tem o comércio local e tem o lazer, dos poucos lazeres que tem os divinopolitanos, de irem ali nos finais de semana e frequentarem a praça com tranquilidade, que já não tinha há muitos anos devido ao descalabro da criminalidade que estava instalada ali. Os próprios bandidos chamavam a Praça do Santuário de praça de ninguém, sem lei, sem nada. Isso doía na nossa alma. Nós que já vivenciamos ali, né, a fonte luminosa, as famílias ali, todas felizes, não tinha mais isso. Mas agora tem. Estiveram presentes a vereadora Janete, o vereador Raimundo Donato, vereador Matheus Costa, deputado federal Domingos Sávio e o nosso amigo competente e grande líder, deputado Cleitinho Azevedo, que desde há 2 anos atrás tem lutado insistentemente junto conosco para trazer ali segurança pública. Agora acabou a bandidagem. Pedem para sair, porque agora a praça vai ser do povo divinopolitano. Chega! Ora, o vereador Matheus falou muito bem feito com a sua fala. Os traficantes iam na praça para justamente entregar drogas para os nossos filhos, para os adolescentes, para as crianças que estavam ali, assediar esses jovens que queriam procurar um estudo e são assediados por traficantes sem vergonha, covardes. E agora acabou. Quem dera nós se tivéssemos uma viatura dessa, uma base móvel dessa em cada rua de Divinópolis.
mas é humanamente impossível. O governo do Estado não pratica as políticas públicas de segurança pública que deveriam estar fazendo. Mas agora a base comunitária móvel estará ali presente todos os dias, trazendo segurança. E eu convoco, sim, chamo agora as pessoas de bem a ir para lá, frequentarem, levarem seus filhos, seus irmãos, seus pais, para usufruir desse patrimônio que é o coração de Divinópolis, que é a Praça Santuário. Isso é só o início. Nós deveríamos é ter aqui em Divinópolis, além do portal de segurança, a guarda municipal, que agora até a Pará de Minas também irá estar lá, vereador Nonato. A guarda municipal poderia ficar nas portas de todas as escolas, nas praças públicas, trazendo prevenção ao crime, trazendo segurança a todos nós. Mas, infelizmente, no nosso município, mais uma vez, está retrógrada. Está presa a uma política antiga, infelizmente, toma lá da cá, de inchar a máquina, de colocar cargos comissionados e esquecerem do essencial, que é seu povo. Então está na hora, sim, de nós desenvolver a nossa cidade com união, com todos juntos. Então fica aqui meus parabéns pelo Coronel Edson, pela gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. E a base móvel é feita de 4 policiais, um masculino e um feminino que fica na base, e 2 motocicletas que fazem o policiamento no entorno num raio de 2 quilômetros. Ou seja, não vai ficar só ali não. Além da presença da Polícia Militar fixa no local, essas motos vão patrulhar o centro, patrulhar a Praça da Catedral, aonde quer que seja, que esteja acontecendo crime, esses guerreiros da Polícia Militar estarão lá para combatê-los e trazer segurança aos divinopolitanos. Senhor Presidente, nossa cidade é mesmo abençoada pelo Divino. Temos aqui 2 igrejas evangélicas tradicionais, que são templos de nosso Deus. Temos aqui o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que é um marco para todos nós. E agora, o primeiro santuário de São Frei Galvão, o primeiro santo do Brasil. Aqui temos um projeto para a construção da terceira e última cruz de todos os povos, que é justamente a cidade do Divino, do Espírito Santo. A primeira grande cruz foi no Líbano, Pai. A segunda no México, Filho. E a terceira no Brasil, Espírito Santo de Deus. Aonde? Na nossa cidade. Graças ao bom Deus, cidade do Divino, gente. Inclusive, nossa terra tem o formato da pomba do Divino Espírito Santo. Por que que eu estou dizendo isso? Estava na missa agora, domingo de Ramos, o Padre Cristo lembrou muito bem. Há tempos atrás, nós vimos ali, próximo à rodoviária, no shopping, vários especiais de fora para comprar confecção em Divinópolis. Hoje temos a tristeza de ter sequer um ônibus especial de fora. Perdemos espaço para uma cidade de Goiás, que estava simplesmente usufruindo e colocando à disposição desses turistas uma garagem para os ônibus. E outras coisas mais. São os detalhes que perdemos na nossa cidade. Perdemos um marco turístico religioso, que não usufruímos disso. Ninguém mexe uma porra de um tabuleiro. Estamos aquém de nossas expectativas. E pergunto à Secretaria de Turismo se tem feito para essa área, em tudo, desenvolvimento do turismo em Divinópolis. Nada. Absolutamente nada. E tem o disparate, a cara de pau, de vir prestar esclarecimentos nessa casa e falar que lá as pessoas realmente não gostam de trabalhar, não trabalham. E fica por isso mesmo, pô. Ô, gente, aonde nós iremos parar com Divinópolis? Com essas pessoas incompetentes nos seus lugares. Incompetentes. Covardes, em vez de desenvolver a nossa cidade, está, infelizmente, é nos envergonhando com suas posturas. Mais 2 minutos, presidente. Então está na hora de nós nos unirmos, a população divinopolitana, esta casa, cobrar do executivo, providências, para que faça essa cidade, pelo amor de Deus, desenvolver. Pare de ser, igual eu sempre falo aqui, um elefante amarrado num pé de alface.
Divinópolis é grande, Altaneira é a cidade do divino. Gente, vamos amar essa cidade, vamos dedicar essa cidade. Só isso que está faltando em Divinópolis. Amor à cidade, competência e honestidade, mais nada. Divinópolis já é uma cidade trabalhadora por natureza. Estamos perdendo aí o turismo para muita gente. Imagine, gente, três cruzes no mundo. Nós fomos contemplados o Brasil com uma. Uma no Líbano, uma no México. Só três. E vem logo aqui para a nossa cidade do Divino. Olha a importância, a magnitude de ser explorado o turismo. Mas nada, nada é feito para tentar desenvolver o turismo em Divinópolis. Estamos perdendo. As empresas estão indo embora, não tem um incentivo, não tem um planejamento, não tem uma equipe que possa acolher os turistas, né, vir aqui, comprar roupas, depois ver a cruz de todos os povos, ir no santuário. E diga-se de passagem, o santuário de São Frei Galvão, uma boa notícia para todos nós, Padre Cristo deu na missa dele agora, no domingo, será transmitida a missa da família no santuário de São Frei Galvão, toda quarta-feira, em rede nacional. Talvez o secretário nem saiba disso. Nem saiba disso. Olha o poderio que nós temos. E olha as cabecinhas que nós temos nas secretarias. Zero. Nota zero. Mas nós vamos mudar essa realidade. Obrigado, senhor presidente. São as palavras da tarde de hoje.
Agradecemos as palavras do vereador Sargento Elton. Ouviremos agora a vereadora representante da bancada do Batom, Janete Aparecida. E eu volto à condução dos trabalhos ao seu presidente, Rodrigo Caboja.
Já passou ou vai passar? Palavra a nobre vereadora Janete Aparecida.
Agradeço ao presidente desta casa, vereador Caboja, pela sessão da palavra. Cumprimento a todos os presentes, principalmente os servidores aqui representando o sindicato, imprensa, servidores, assessores desta casa. Gostaria de iniciar hoje dando os parabéns aí a todos os envolvidos lá na Praça do Santuário, em especial a Nívia, diretora lá do Padre Matias, o Érico, que é morador ali em torno, o Marcelo, representando os comerciantes, que foram, nesses 4 anos que frequentam a CASP, eles foram diuturnamente, principalmente o Marcelo, que a gente chama de embaixador da Praça do Santuário, cobrando a necessidade de estar cuidando da Praça do Santuário. Agradecer o envolvimento aí do Sargento Elton, principalmente juntamente com o Cleitinho, que conseguiram aí viabilizar a ida aí, dessa unidade móvel para a praça. É lógico que não deixamos de nos preocupar também com a migração para a praça também da Catedral, que nós não podemos esquecer. O doutor Delano também é um frequentador ali da missa, e nós sabemos dessa preocupação nossa, então pedindo à polícia aí que faça essa extensão da praça também da Catedral, principalmente com os motequeiros, e repetindo o que o Cleitinho falou lá ontem no discurso dele, que eu achei que foi providencial, não esquecendo que nós temos praça em todos os bairros, e que nós precisamos olhar a segurança do Divinópolis no torno. Então, a gente tem que ter certeza de dar garantia para que as famílias possam frequentar também as praças dos seus bairros. Então, nós precisamos estar atento em todos os lugares, principalmente nas nossas comunidades aí mais carentes. Então, desde já nós parabenizamos a todos e agradecemos aí as forças policiais pela atenção e principalmente pela CASP ali, que luta há tantos anos para que essa praça tivesse assim, essa destinação. Parabéns a todos envolvidos. Também gostaria de dar os parabéns lá ao GEC, a equipe sub-15, campeão futsal, e pelo vice-campeonato da equipe sub-17. A vocês, nosso reconhecimento pela garra aí, viu, meninas? Que Deus abençoe cada uma de vocês. É muito importante a participação de vocês aí, tão jovem. Então, pode ter certeza que uns dias nós mostraremos a carinha de vocês aí, onde vocês receberão aí a nossa moção congratulatória. O esporte pode fazer toda a diferença na vida dos nossos jovens. E, com certeza, o GEC é grande, é um grande serviço da comunidade em favor dos nossos jovens, que precisam de mais apoio e mais recursos, assim como nós precisamos de mais recursos para que os jovens também da nossa periferia em geral, dos nossos bairros mais carentes, possam ser aí agraciados com esporte, com cultura, que é tão pouco oferecido, principalmente aí para a nossa região aí do bairro Candidés, Grajaú, Terra Azul, também muito pouco oferecido no bairro Copacabana ou praticamente nada. Então nós precisamos realmente estar olhando aí para esses nossos jovens. Também gostaria de dar aí um pronto restabelecimento ao prefeito Galileu, que teve alta, que Deus abençoe aí a sua saúde e que ele possa estar voltando aos trabalhos para Divinópolis. Afinal de contas, foi eleito pelo povo e nós temos que torcer para que ele possa fazer aí uma boa, terminar a sua gestão aí da melhor maneira possível. Então, saúde ao prefeito Galileu. Gostaria agora de estar chamando a atenção e pedindo aí... Ah, antes, eu queria dar uma resposta para o pessoal de Divinópolis. A semana passada eu fiz um pronunciamento, eu fiquei muito chateada com a situação da educação. Infelizmente, o governo Zema até agora não mostrou, não sinalizou nada para voltar atrás na questão do tempo integral. Nós não desistiremos, continuaremos na luta. Quem pôde acompanhar minha rede social viu que eu provei, porque eu estive na reunião junto com o deputado Cleitinho, junto com a secretária. Essa reunião foi gravada e na reunião ela fala para mim, na minha cara, quando eu perguntei para ela do tempo integral, ela garantiu que, ela disse o seguinte: eu não posso aumentar, mas eu vou manter o tempo integral, nós iremos melhorar a qualidade. E infelizmente ela não teve palavra, e o que nós estamos cobrando é que ela mantenha a sua palavra e mantenha o tempo integral. É uma vergonha ela ter prometido isso, está sendo filmado em menos de 30 dias e ela não ter cumprido a palavra dela. Agora eu acho que vocês vão entender por que eu fiquei tão chateada, porque eu acreditei realmente na palavra da secretária, na Júlia, e logo depois, em menos de um mês, ela retira o tempo integral em 79% das escolas de Minas Gerais, e em Divinópolis ela retira em 100%. Para aqueles que tiveram a coragem de entrar na minha rede social, e teve uma senhora que teve a cara de pau de dizer para mim que é ter tempo integral para algumas escolas, para algumas pessoas, é dar privilégio ao mais pobre, a senhora que tem que ter vergonha de falar uma coisa dessa. Porque quem tem que ter o tempo integral é as pessoas que dele necessitam. Se o seu filho não necessita, ele não tem que estar lá. Se o seu filho tem condição de pagar a escola, a senhora tem que pagar a escola para ele. Ótimo. Se a senhora não pode pagar a escola, vai para a escola pública. Se a senhora pode pagar, mas quer que ele tenha direito à escola pública, ele tem direito de estar lá. Agora, dizer que é privilégio o pobre ter uma Bolsa Família, privilégio o pobre ter o SUS, privilégio o pobre ter um tempo integral, é porque a senhora não sabe o que é justiça social. A senhora sequer sabe o que é solidariedade. Está precisando, sabe de que é? De ter um pouquinho mais de amor no seu coração. Isso é para todo mundo que pensa da mesma maneira, sabe por quê? Me dá vergonha de ter uma pessoa dessa na minha rede social ou perto da minha pessoa, porque é uma pessoa que para mim não tem o mínimo de capacidade de amar o próximo. Sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Assim como eu não sei o que dizer também da situação da saúde. Foi colocada novamente nessa tribuna uma vergonha o que, é que o governo Zema está fazendo aí com a nossa saúde, com os nossos doentes aí. Nós estamos falando de quase 200 pessoas em Divinópolis, em Juiz de Fora, doutor Delano. São mais de 800 pessoas que estão dependendo do remédio, que não está vindo do governo do estado. Nós fizemos levantamento geral, tive reunido com o deputado Cleitinho na sexta-feira. Ele já me comunicou que amanhã está tendo uma reunião com a secretária da Fazenda, onde estará levando esse assunto para poder definir como que vai ficar essa situação, porque o pobre doente não pode pagar o pato. E quando trata de doença, principalmente o câncer, aí já não tem questão só financeira não, gente. Todo mundo, a situação é triste. A situação é, nem se quiser comprar o remédio não é vendido em farmácia, como são vendidos os outros, não. Nem se a prefeitura quiser comprar, o secretário Amarildo aqui tem como fazer isso, porque uma licitação para comprar um remédio não é feita em menos de 3 meses, não. É uma vergonha o que foi feito aí com os nossos doentes, a gente não pode aceitar isso. Então, confie e conto com o deputado Cleitinho para estar nos ajudando a cobrar isso. Também queria te dar um recado aqui, ó. Atenção Biostec, você, Zezinho, teve comigo no Itacolomi, comprometeu que o lixo lá será recolhido dia de terça e dia de sábado, não estão cumprindo com a sua palavra. O povo do Itacolomi paga imposto como todo o povo de Divinópolis. Se está chovendo, não dá conta de ir lá, vem carro pequeno. Você vai de carroça, você leva até as suas costas.
Sinceramente, não me interessa. O povo aqui paga cara a taxa de lixo e é para ser recolhida contento, nos dias certos e nos dias marcados, seja no bairro Itacolomi, em todos os bairros de Divinópolis. O povo aqui não tem mais que pagar o pato por isso mesmo, não. E por falar em povo pagar o pato, lembra que eu falei aqui dos abrigos? Eu já falei que uma parcela foi paga, mas agora em abril inteira a terceira novamente. Por isso eu estou convocando aqui Juliano Prado, a secretária Suzana, todos envolvidos no abrigo, o pessoal responsável pelo abrigo, para a gente tentar dar solução, doutor Delano. Nesse problema que não pode permanecer. E já convido os vereadores para quem quiser estar aqui presente, porque as crianças abrigadas, que nós temos quase 50, para vocês que não sabem o número, é muita criança, e elas não podem ficar mais uma vez abandonadas. Nós do poder público não podemos abandonar essas crianças, por isso nós estaremos nos reunindo aqui para poder cobrar essa situação. Não temos como deixar de passar o dinheiro para comprar o necessário para essas crianças e para pagar os cuidadores que delas têm que tomar conta. Então nós estaremos aqui cobrando mais uma vez. Por falar nisso, o senhor Diquim, que é o líder comunitário que usou essa palavra aqui, eu queria te dizer que cobro sempre o senhor Diquim, principalmente transporte escolar. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu cobro, inclusive, transporte escolar para as crianças do segundo grau, principalmente da região que o senhor falou, Candidés, Grajaú, São Simão, que os meninos não têm transporte escolar sequer no segundo grau e estão andando mais de uma hora a pé para poder ir para a escola. Nós acompanhamos também o transporte diário, que são das crianças, pela prefeitura. Inclusive, reclamamos que tinha criança ficando 40 minutos dentro do ônibus, pedindo para que mudasse e invertesse o itinerário para que elas ficassem menos tempo. Quero te dizer também que a respeito do transporte público que atende Caraí, Candidés e Grajaú é realmente vergonhoso. Por isso pedi aqui uma audiência pública para tratar do transporte, principalmente aí que é feito pela ExGil, da falta de condição dos ônibus. E já tive a notícia aqui pelo presidente da comissão de administração que já foi despachado. E nós discutiremos esse assunto com a população, com os donos do transporte, principalmente do consórcio Transoeste, que é o representante, e o dono da ExGil. O povo não tem que pagar o pato com o transporte de má qualidade, uma vez que a nossa passagem é muito maior do que deveríamos pagar. Porque o certo era a gente ter que nos centro da cidade, um lugar que a gente trocasse de ônibus sem ter que pagar a nova passagem. Uma vez que a gente paga para vir do bairro até o centro, do centro até outro bairro, a gente tem que pagar novamente a passagem, porque essa história que o cartão funciona duas vezes, a gente sabe que não funciona da maneira como deveria. Então a gente tem muita coisa para andar nessa cidade. Ainda, se Deus quiser, nós continuaremos e conseguiremos. Também não podemos deixar de falar aqui da vacinação da gripe. Então estará lá nas minhas redes sociais, mais dois minutos, falando aí dos dias das vacinas, porque não vai dar tempo de eu estar comentando. Também dizer que nós estamos cobrando também a questão dos exames de tomografia, lá os pacientes do SUS, que o aparelho está quebrado, nós já entramos em contato sim para poder estar consertando, estamos cobrando e estamos fiscalizando. Só estou devolvendo aqueles que estão me perguntando a esse respeito. Gostaria também de dizer a vocês que ontem nós tivemos uma reunião com o secretário de trânsito, secretário de governo, também os representantes dos taxistas, dos aplicativos, a respeito da lei que não existe na cidade ainda, que é a lei do aplicativo. O nosso anteprojeto foi aceito pelo município, só está sendo agora tendo uma adequação. O jurídico do CETRANS já terminou de analisar. Segundo o coronel Marcelo, nos próximos dias irá passar para o jurídico do município e irá aportar nessa casa, se Deus quiser, o mais rápido possível, para que seja feito de maneira justa. Não podemos ter transporte que não seja legal, uma vez que não traz segurança para a população e para quem está trabalhando. O Uber não deve ser clandestino, ele deve ser de uma maneira certa, correta, com segurança, principalmente para as mulheres que estão correndo muito risco e o número de pessoas que têm procurado a delegacia porque estão sendo assediadas por transporte clandestino, é muito grande. Então nós estamos nesse enfrentamento e pode ter certeza, e pode contar comigo, os apps, os aplicativos, os taxistas, para que a gente possa estar trabalhando essa demanda. E só para finalizar, eu só tenho 30 segundos, eu não poderia deixar de falar da minha indignação com a decisão de sexta-feira do governo Bolsonaro. As pessoas não sabem o que vai impactar a tirada que o Bolsonaro fez quando ele retira a participação popular através dos conselhos. Quando a sua esposa fez um discurso em sinal de Libras, a gente tinha certeza que nós estaríamos incluídos. Mas o que ele fez foi sexta-feira, foi acabar com a inclusão. As pessoas portadoras de deficientes foram excluídas do governo.
Agradecemos a importante participação da vereadora Janete Aparecida. Próximo vereador inscrito é vereador do, do MDB, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
À vontade, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, quero cumprimentar o tribuno Geraldo Coutinho, mais conhecido como Diquim, que veio falar sobre a situação do trecho do ônibus dos bairros Primavera, Grajaú, São Simão e Candidez. E também veio falar da CEMED, sobre vans que transporta estudantes para a escola Sidney José de Oliveira, no bairro Jardim Candidez. Eu quero aqui parabenizar o tribuno por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa, uma vez que também vem buscar melhorias para aquela região. Parabéns por estar usando do espaço democrático da Tribuna Livre. Senhor presidente, quero, nessa tarde de hoje, voltar novamente a falar lá do bairro Belo Vale. Eu quero, mais propriamente, falar da situação que se encontra o córrego do Bagaço. E eu não podia deixar de frisar, vereador Ademir Silva já trouxe esse assunto aqui, e nós que estamos aqui nessa casa há mais tempo, já brigamos por melhorias ali no bairro Belo Vale. Inclusive no passado, no mandato 2001-2004, nós conseguimos com o prefeito Galileu fazer a passagem de um lado para o outro, atravessando a Avenida dos Pinheiros, lá da Rua Dracenas e da Rua Magnólia. Um trabalho que os moradores daquele bairro sempre pedia, porque as duas ruas tinham que atravessar o córrego do Bagaço e ali não tinha ligação de um lado para o outro. Nós fizemos um trabalho, o prefeito Galileu atendeu um pedido nosso e fez a ligação, o manilhamento da Rua Dracenas e também da Rua Magnólia. Agora, nós estamos ali vendo uma situação difícil. Eu quero novamente, como eu falei muito rápido na reunião passada, eu gostaria de frisar com o maior tempo o problema dos moradores do bairro Belo Vale, principalmente da Avenida dos Pinheiros. Eu queria que o câmera mostrasse aqui a situação. O córrego, ele corre no meio da rua Avenida dos Pinheiros. Essa foto aqui tem uma pessoa fazendo uma construção ali na Avenida dos Pinheiros e ele está fazendo um aterro ali. Acharam até que eu fui lá naquele local para denunciar a pessoa dessa construção. Porém, se ele estiver construindo legalmente, não tem o que fazer. Mas nós fomos até o bairro Belo Vale, ali na rua Avenida dos Pinheiros, para ver a situação do córrego do Bagaço. Ele está todo assoreado, são 3 quarteirões, todo assoreado e cheio de mato. E todas as vezes que chove, principalmente uma chuva, da forma que choveu ontem à tarde, esse córrego ele inunda. E ele invade as casas de um lado e de outro, ali daquele local. Nós fomos chamados ali no bairro Belo Vale para denunciar essa situação e buscar... Gostaria que frisasse essa outra foto. Nós fizemos uma pequena reunião ali, já quase à noite, no final da semana passada, e parece que foi na sexta, na quarta ou na sexta-feira, e prometemos aos moradores de estar brigando no bom sentido para levar a melhoria. O que é que nós estamos pedindo? Nós já marcamos com o secretário da usina de projeto, Júlio Campolino, para ir ali no bairro Belo Vale ver a situação do córrego do Bagaço. De antemão, fazer ali a limpeza, o desassoreamento do córrego do Bagaço e a limpeza, porque ele está muito sujo. As manilhas com as bocas todas praticamente quase entupidas,
para limpar, fazer um paliativo e já fazer um pequeno projeto para canalizar esses 3 quarteirões do córrego do Bagaço em cima da Avenida dos Pinheiros. O povo pede isso encarecidamente porque não aguenta, cada vez que chove, ser ou ter as suas casas invadidas e perder parte dos móveis. O morador daquela região, que nos convidou a ir lá no bairro Belo Vale, é o senhor Emerson. O senhor Emerson, ele nos convidou a ir lá no bairro para poder denunciar essa situação. Ele já teve que mudar da sua casa uma vez que a água invadiu a sua casa. A prefeitura liberou para um construtor construir, porque a casa dele foi comprada financiada. A prefeitura liberou para o dono do loteamento vender um lote. Vendeu um lote, uma construtora construiu a casa, financiou a casa para o senhor Emerson, e o senhor Emerson teve. A defesa civil esteve ali e praticamente o expulsou da sua casa. Ele está pagando aluguel com uma casa que foi paga em 20 anos. O que chega a ser um cúmulo absurdo. Nós achamos que a prefeitura, ela tem responsabilidade. Ela tinha que indenizar a casa, aquele senhor que está ali com prejuízo. Porque a prefeitura autorizou o dono do loteamento a vender os lotes, um construtor construiu e os engenheiros da Caixa foram lá e aprovaram a construção ali na beira do córrego. E hoje a defesa civil teve que tirar o senhor Emerson, com prejuízo de risco à vida sua e da sua família. Então, ou a prefeitura vai ali e indeniza aquela pessoa, para ninguém fazer uso daquilo, ou não sei quem é o responsável, se é a Caixa, se é o construtor, mas alguém errou. E quem errou tem que pagar por tudo aquilo. E não o senhor Emerson. Ele não tem que pagar pelo que aconteceu ali, porque ele foi vítima de todo aquele processo. Mas prosseguindo, senhor presidente, eu quero aqui também falar do patrulhamento lá da comunidade Córrego do Paiol. Patrulhamento das estradas rurais da comunidade Córrego do Paiol. Eu quero aqui chamar a atenção dos senhores vereadores. Hoje eu vi uma indicação sendo lida aqui no plenário pedindo o patrulhamento das estradas da comunidade Córrego do Paiol até o bairro do Nelúcio. Passa a ser vergonhoso. Lá já está pronto. Vamos ter mais atenção. Vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar junto. Vamos unir os vereadores da região lá, que é a vereadora Daira Taviano, vereador Nedo do Buritis, vereador César Tarzan. Vamos unir, vamos trabalhar junto. Não é um tentar minar o outro, não. Porque o serviço lá já está pronto. Lá já está patrulhado. A demanda agora é outra. A demanda de hoje lá é que eles patrularam a estrada da comunidade Corpo Paiol, fez o alargamento, ficou até muito bom, mas nós pedimos que lá tinha que ser ou cascalhado, ou colocado escória nos morros. E não foi colocado. Hoje, ontem, a comunidade ficou sem o transporte coletivo. Pessoal que tem que trabalhar, perdeu o dia de serviço. Porque não foi cascalhado e nem colocado escória nos morros. Ontem eu fui lá de carro pequeno, não consegui andar em vários pontos. Porque a chuva veio pesada. O que vem de Deus, ninguém pode impedir, mas tem que prevenir. Então a prefeitura agora precisa de ir lá fazer o cascalhamento dos morros. Porque ficou bom o patrulhamento, mas os morros que tinham que ser cascalhados ou colocados escória não foram colocados. Fica aqui o pedido do vereador Adair Otaviano à administração do prefeito Galileu Teixeira Machado. Aproveitando que nós estamos falando também lá da região de Córrego do Paiol, pedir à prefeitura para fazer a limpeza da beirada das estradas. Não só das estradas que foram patroladas, porque na maioria dos lugares as árvores cresceram para dentro da estrada e não cruza dois carros. Mas pela estrada de baixo, do Zé Miguel até lá na comunidade Corpo Paiol, foi feito o asfalto pelos proprietários da fazenda Santa Cruz de Cabralha, antiga fazenda do café de Vinópolis. E lá naquele local, o mato tomou conta do asfalto. Está vindo a hora que alguém bate um veículo, bate e mata a família toda, porque praticamente ficou uma faixa só. O mato tomou conta de um lado e de outro. E a prefeitura tem que mandar alguém para poder roçar a beira das estradas, à beira daquele asfalto, que os veículos ali andam a 100, 120, sem o pingo de responsabilidade. E tá para qualquer hora acontecer um acidente com vítimas fatais naquele local. Precisamos de unir, é para o bem-estar do povo que usa daquele asfalto, que usa daquelas estradas da nossa região, para que não venha acontecer um acidente com vítimas fatais. Quero aqui também, senhor presidente, solicitar da CETRANS, eu quero aqui chamar a atenção do coronel Marcelo Augusto, que assumiu a Secretaria de Trânsito e Transporte, mais dois minutos, senhor presidente, que assumiu a Secretaria de Trânsito e Transporte, a nos atender em algumas demandas. Nós estamos pedindo aqui, já tem lá, com o Valdo, que era o secretário antigo, fazer para nós a pintura estratigráfica da Maria Joaquina, Olímpio João Branquinho e Adolfo Machado, que é o asfalto novo que foi feito para a linha verde, para sair na fazenda Santa Cruz de Cabralha. Pedir também, já tem um pedido lá, reforçar a rotatória da Adolfo Machado, da esquina da Adolfo Machado para Cambuci, que virou um cruzamento dos mais perigosos, próximo à mercearia do Antônio Márcio. Também pedir para executar o mais breve possível a passagem de pedestre na porta da escola Antônio Gonçalves de Matos e também próximo à escola Luiz Melo Viana, no bairro Porto Velho. E pedir aqui ao secretário para consertar a rotatória da esquina da Francisco Machado Filho com a rua Olímpio Gomes Branquinho. Porque na rotatória já arrancou todas as tartarugas e também está para acontecer um acidente grave. E para finalizar a minha fala nessa tarde de hoje, a Copasa fez uma parceria com a prefeitura. Vai comprar as manilhas para fazer o manilhamento lá da água, do final da rua Olímpio Gomes Branquinho com o Odete Felício Jesus. E a prefeitura vai fazer a mão de obra. Hoje eu tive, da parte do Rodrigo, a informação que assim que a Copasa entregar as manilhas, que está prometido para a semana que vem, a prefeitura vai fazer aquele manilhamento. E para finalizar, dizer que a Artec, juntamente com a prefeitura, irá iniciar, nas próximas semanas, o recapeamento da Rua Mariterra e Pitangui, na entrada do bairro Jardim das Oliveiras e Candelária. Porque foi a Artec que deteriorou parte daquela via com os caminhões pesados construindo a estação de tratamento da Copasa. Então vamos aguardar. Muito obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer as palavras do vereador Adair Otaviano e passo a palavra agora ao vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros nobres colegas, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, uma boa tarde e cumprimento o plenário na pessoa do meu amigo querido José Carlos. Meu abraço. Senhor presidente, eu quero aqui primeiramente parabenizar o Diquinho, porque ele é um líder que a gente sabe que tem buscado demandas, tem buscado melhoria para a região dele. Só abro aqui um parêntese, quando ele diz que se fosse filho ou parente de um vereador ou prefeito, talvez ele teria resolvido o problema, eu deixo claro aqui que perante a lei somos todos iguais, e não por ser filho de vereador ou de prefeito, tem privilégio. Isso não pode acontecer. Senhor presidente, eu quero aqui pedir ainda a Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo passamento de Maurílio Batista Ribeiro. Peço a Vossa Excelência que anotasse para que no final dessa reunião ordinária possamos então pedir esse minuto de silêncio. Aqui, senhor presidente, eu quero também registrar quando eu estive lá na Praça do Santuário, e aqui eu quero parabenizar, né, pelo o sargento Elton, né, um vereador militante realmente na segurança pública, desde quando entrou nesta casa, vem trabalhando. E não poderia esquecer também aqui o apoio que ele teve também do deputado Cleitinho, né, que desde o início também trabalhou para que essa demanda acontecesse, para que essa base móvel fosse instalada lá na Praça do Santuário, e também o deputado federal Domingos Sávio. Inclusive na fala dele ontem, ele já disse que também já nas demandas dele parlamentar também vai estar indicando mais 7 viaturas para a nossa cidade de Divinópolis. Então, aí esses deputados que estão mostrando que está preocupado com a segurança pública, tem aí também o nosso apoio. Senhor presidente, ouvindo atentamente o vereador que me antecedeu aqui, vereador Adair Otaviano, falando a respeito das estradas rurais, a dificuldade que é do cidadão, o homem de bem, aquele que paga os impostos em dia, a dificuldade de transitar, de ir e vir, Há uma realidade também que não é diferente da que o vereador apresentou aqui, que é a comunidade também do Lava Pés e demais comunidades vizinhas que se encontram ilhadas, senhor presidente. Devido à chuva, o ônibus está indo só até na comunidade do Inhame e até na parte da manhã, senhor presidente, tinha dois caminhões atravessados de ração, estava atravessado porque não conseguiu subir o morro e aí ficou impedido ali o trânsito, onde trouxe dificuldade aquelas comunidades, pessoas que iam para a escola, pessoas que iam para o trabalho, pessoas que estavam indo para a faculdade, infelizmente tiveram que voltar devido a esses caminhões atravessados na estrada, onde ficou prejudicado devido à chuva. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que o Conselho Comunitário Lava Pés, Boa Vista, Posse e Rua Grande, né, na pessoa e na presidência da Leila, tem buscado melhorias. E este vereador, este gabinete também, já fiz uma indicação de número 1249/2018 e até agora não foi feito nada. Tentei falar com o secretário, sem sucesso, então eu pedi que a minha assessoria encontrasse o secretário e desse para nós uma resposta, uma vez que ele é responsável, né, que é o Wilton de Aguiar. Então, conseguimos falar com ele através da minha assessoria, ele, segundo a fala dele também, que não tem nem data como vai resolver aquele problema. Eu quero dizer, senhor presidente, que lá tem um terreno que é da prefeitura, abandonado, onde os açapeixes, onde as goiabeiras estão crescendo esse terreno, onde o mato, onde o lobo mora, né, que é da prefeitura, está abandonado. Então, eu quero convidar aqui e chamar aqui a atenção do conselho dessas comunidades, possamos reunir com o prefeito e, quem sabe, levar algo ali que possa resolver o problema daquela comunidade. A luta daquele conselho não é de hoje, eles estão sempre pelejando, é só chover, como o vereador mesmo disse, né? A chuva ela é uma bênção, é nós que temos que preparar, é nós que precisamos realmente nos preparar, nos prevenir, para que, quando acontecer isso, a comunidade não fique prejudicada, nem as comunidades rurais, nem também os perímetros urbanos. Né? Então, aqui eu chamo a atenção do conselho para possamos reunir com o prefeito e buscar uma solução, porque é só chover e o problema está instalado. E quem fica prejudicado? O cidadão de bem que tem seus impostos em dias. Aqueles que estão vindo trabalhar aqui em Divinópolis de manhã, muitas vezes tem que voltar. Por quê? Porque não tem condução, a estrada fica intransitável. Senhor presidente, e quando estamos falando em perímetro rural, eu quero dizer também urbano. Urbano por quê? Porque na mesma situação do Lava Pés, aquelas comunidades ali vizinhas, está também o Vivendo da Exposição, São Paulo. Também o Vila Castelo, São Domingos e Santo André, e como a vereadora também já mencionou aqui também, o Itacolomi. O caminhão de lixo está indo com dificuldade e diz que se continuar não vai passar lá. Então isso é inadmissível, porque o cidadão ele paga a taxa, ele paga os impostos. E principalmente os mais humildes, porque às vezes tem a única casa que ele tem, IPTU, exemplo, mesmo de perder a única casa que tem, o único bem que tem, ele paga em dia. E a gente vê aqui a dificuldade. Eu chamo aqui a atenção então da secretária de obras. Vamos olhar para essa região, secretária. Mais uma vez eu estou pedindo aqui, vamos olhar para essa região lá do Santo André, que é toda aquela região ali. Por quê? Porque se continuar desse jeito, o caminhão de lixo não vai estar entrando no bairro. E está entrando com dificuldade, mas é porque a gente está insistindo. Fica aqui então esse sobreaviso, né? E, senhor presidente, e para finalizar, cristão que eu sou, da Igreja Católica, aqui, respeitando todas as denominações, todos aqueles que têm uma crença, eu quero deixar aqui uma mensagem e dizer que nós estamos preparando para a maior festa do cristianismo, que é a Páscoa. Eu quero mandar um abraço aqui à comunidade Nossa Senhora de Lourdes, da paróquia São José, onde estou atuando como missionário de Semana Santa, com aquela comunidade, uma comunidade grande, alegre, abençoada. E aqui eu deixo um versículo para todos aqueles que realmente crêem e que têm buscado o Cristo ressuscitado. Está escrito, senhor presidente, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 20, diz: eis que estarei convosco, assim diz o ressuscitado, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A você que nos assiste, feliz Páscoa. Meus nobres colegas, eu desejo também do fundo do meu coração uma feliz Páscoa. Nós só vamos poder mudar o nosso mundo se nós tivermos Jesus no nosso coração. A todos, tenham uma boa tarde.
Queremos agradecer a palavra do nobre vereador pela fala, e passamos a fala agora ao vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores que nos visitam, assistam através da TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente,
eu gostaria de estar cobrando nessa tarde de hoje é sobre a limpeza de novo do bairro Maria Peçanha até na entrada da Fazenda Gamereira, que está um caos, que está qualquer hora acontece um acidente gravíssimo, porque o mato tomou conta do asfalto todo. Então a gente pede que mais uma vez, antes de acontecer o acidente, que olhe o mais rápido possível nessa limpeza lá. Porque quem limpava era o Edinho. Agora dizem que passou para a Secretaria de Água e Negócio. Mas a Secretaria de Água e Negócio, nós já temos cobrado pedido, e nada está sendo resolvido. Então a gente espera que esse problema seja resolvido mais rápido possível, antes de acontecer acidente. E também, senhor presidente, gostaria também de falar sobre o gatilho salarial do funcionarismo público. Porque, senhor presidente, nós, vereadores também, somos funcionários públicos. Nós já recebemos o gatilho salarial e os funcionários não recebeu ainda. A gente espera que o prefeito olhe para o funcionário público e pague eles esse gatilho salarial, que é, já é uma lei do governo, né, que ele é automaticamente. Porque os servidores não podem ficar sem o aumento, sendo que nós, vereadores, já até recebemos já esse aumento. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de falar sobre a vigilância sanitária, que olhe sobre os cachorros que estão invadindo lá na Universidade UENG. Nós tivemos reclama aqui no nosso gabinete que os cachorros estão fazendo uma baderna lá. Que a vigilância sanitária olhe mais rápido que esses cachorros que às vezes tem que castrar, que castra, ou toma as providências necessárias que esses cachorros não fiquem sujando lá mais. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando também sobre a cobrança dos moradores do bairro Cidade Jardim, que veio me procurar também sobre a falta d'água, que só fim de semana está faltando água lá. Então a gente espera que a Copasa toma uma providência mais rápido possível. Por que que durante a semana tem água e fim de semana não? Então a gente queria saber qual que é esse problema que está acontecendo. Então a gente espera que a Copasa vai lá e resolva esse problema desses moradores mais rápido possível. Porque o pessoal precisa de água é fim de semana. Porque durante a semana eles estão trabalhando. Então, fim de semana, eles precisam de água para lavar uma roupa, para lavar a casa, né? Então, a gente espera que ela tome providência mais rápido possível sobre essa água lá. E também, senhor presidente, gostaria também de estar cobrando também e falando sobre a falta de nefrologista que não está tendo nos postos de saúde. Se uma pessoa dá problema nos rins, como vai fazer para ser cuidado? Então a gente espera que esse concurso, ele foi aprovado e que a prefeitura nos contrata esses médicos o mais rápido possível. Porque a doença, gente, não espera não. O povo estão cobrando que está sem o médico. E tem muitos médicos que passaram no concurso que estão precisando de trabalhar e estão querendo a vaga. Então a gente espera que a prefeitura tome essas providências o mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, não é só também aqui no Maria Peçanha, que é Aristides Salgado, Aristides Gregói, não, sobre a sujeira nas beiras da estrada. É também nas zonas rurais inteiras, na comunidade de Passagem, Buritis, Ribeirão do Cervo, é para todo lado, o mato está tomando conta das estradas. E também, ali na ponte também do 49, que atravessa o rio lá, a gente já tem pedido há muito tempo à prefeitura para que coloque um asfalto
porque o cimento da ponte estão todo estragado. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também que o Câmara focasse aqui também, é sobre lá no Jardim Real, é o bairro lá que está um matagal, e até eu fui questionado por uma vizinha lá, dois vizinhos lá, que olhasse para eles lá, porque até cobra cascavel está sendo matada lá, que um perigo de uma cobra dessa morder a uma pessoa, se é um cascavel morder a pessoa, se não correr dentro de pouco prazo, a pessoa vem a óbito. Então a gente espera que a prefeitura tome essas providências e limpe essas ruas, mais rápido possível, gente. Tenha dó desse povo lá. E outro também, senhor presidente, gostaria também de estar mostrando também, aqui ó, é sobre os cavalos no asfalto da nossa estrada de Buritis, até a Gameleira ali, ó. Um absurdo. Essa lei foi aprovada aqui por 16 votos e ela não está sendo cumprida. Então a gente espera que essa lei seja cumprida o mais rápido possível, antes que há pouco tempo nós perdemos um jovem lá de 21 anos, que é atropelado num cavalo com uma moto. A gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Outra foto aqui, ó, também de lá, ó, os cavalos, 3 cavalos na beira do asfalto. A gente então espera que a prefeitura tome essas providências mais rápido possível, porque antes de acontecer outros acidentes fatais. Por hoje só, é senhor presidente, boa tarde a todos.
Agradecemos a contribuição do vereador Nego do Buritis. Ouviremos agora o próximo orador, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o Zé Pretinho, morador lá do bairro Nossa Senhora das Graças, em frente à Praça das Pedras, né? Um forte abraço aqui, que veio acompanhar aqui ao vivo a nossa reunião. Um abraço a todos, né, que acompanham pela TV Candidez. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui o vereador Nego do Buriti pela sua fala de hoje, onde a região sudeste sofre quase todos os finais de semana com a falta d'água. Cumprimentar também o vereador Adair Otaviano, que na sua fala disse que é importante essa união dos vereadores da região. Então, aqui eu quero convidá-lo, Vossa Excelência, o vereador Adair, que não está no plenário também, e dizer: desde dezembro nós estamos juntando os protocolos de todos esses bairros da região sudeste com a falta d'água da Copasa. Né? Então, quase todo final de semana nós temos protocolo desde dezembro, e eu quero junto, né? A região sudeste não merece esse descaso que a Copasa está fazendo com a gente, né? Então é hora da gente unir, né, e dar uma pressão na Copasa para poder atender essas pessoas ali daquela região, que às vezes deixam de ir para a escola, deixam de ir para o trabalho, deixam os comércios fechados por falta d'água. E aqui, seu presidente, trago a notícia aqui da CETRANS, alerta horário de atuações do radar na Avenida JK. Nós trouxemos esse assunto na última reunião, discutimos, vereador Roger Viegas, que também trouxe essa pauta, vereador Sargento, que é da segurança pública também, discutimos juntos, né? E encaminhamos para a CETRANS pedindo para poder fazer uma reavaliação sobre os horários de multar em passar no sinal vermelho, né? E hoje nós recebemos essa notícia dizendo que a CETRANS acatou e vai dar esse tempo maior para as pessoas não precisarem ficar ali parada no sinal, onde que, igual citei aqui na reunião passada, é um lugar muito ermo, lugar que tem sim alguns andarilhos ali, que isso pode levar prejuízo para o condutor, tendo que passar no sinal vermelho
na madrugada e sendo multado. Então quero parabenizar aqui e agradecer a CETRANS que atendeu o nosso pedido, né? Quando a gente trouxe em pauta, é justamente por isso, né? Dois vereadores, igual eu falei com o Roger, que é o Roger e o Sargento Elton, que também entendem muito de segurança pública e comungava com a mesma ideia, né? Então o Roger apresentou, foi até lido hoje a indicação dele, né? Mas a CETRANS antecipou, né? E concordou em reavaliar esse horário que ficou de 11 da noite às 6 da manhã. Então a gente ainda pede os condutores, é só no avanço de sinal, viu gente? Às vezes vai achar que vai passar ali de 40, mais de 40 por hora e não vai ser multado. E não, é só o avanço de sinal com atenção, com cuidado, né, tendo em vista que ali é um lugar muito ermo. E aqui, senhor presidente, hoje eu recebi uma notícia também, vindo agora uma matéria da prefeitura, onde a prefeitura anuncia que a CETRANS confirmou a redução de 80,61% dos acidentes na rua Bom Sucesso. Só Deus sabe o que eu passei nessa luta de passar Bom Sucesso para mão única. Quando eu anunciei nessa casa, a imprensa me desmentiu, dizendo que não tinha nada resolvido, que era só um quarteirão que ia passar para mão única. Alguns comerciantes me pressionaram, me mandaram mensagem, ficaram com raiva. Mas hoje eu tenho essa alegria de mostrar que o que eu fiz, que eu tive coragem de enfrentar, né, essa mudança, porque o povo quer mudança. Mas quando você vai chegar para mudar, eles têm medo da mudança, né? Então hoje, a Bom Sucesso, 80,71% dos acidentes foram reduzidos. E com uma observação, nenhum óbito depois que a Bom Sucesso virou mão única. Então eu estou muito feliz e honrado. Vou levar isso para a minha vida inteira. Uma luta que não foi fácil, uma luta que quase sozinho, né, quando eu conversei com o prefeito, a pressão estava muito grande, pessoas foram para meios de comunicação, televisão, Facebook, humilhar a gente, falar que nós estamos fazendo um trabalho contra, né, algum cidadão. Então, recebo essa notícia com um pouco de desabafo. Lá no passado, eu já vi esse dia chegar, que eu tinha certeza que ali precisava passar para mão única. Rua Bom Sucesso liga a cidade de Cajuru na cidade de Vinópolis, uma rua de grande movimento. Então, Deus nos abençoou que deu certo e mesmo com pressão, nós tivemos coragem de continuar o nosso trabalho e conduzir da maneira que nós achamos naquele momento que ia atender melhor a população. Até hoje, eu sei que tem alguns comerciantes chateados, né? Mas hoje, isso aqui é um fato, 80,61% a diminuição de acidentes ali naquela rua. E nós temos que ir além, temos que ir mais, vamos cobrar da CETRANS mais sinalização, semáforo, se for preciso, para a gente poder salvar vidas, evitar acidentes. É esse o nosso papel, é enfrentar quando preciso para o bem da população. Aqui, senhor presidente, quero agradecer o pessoal que fez a limpeza lá do campo do Jusa Fonseca, né, tendo em vista que a semana que vem o Edinho vai terminar o serviço fazendo a limpeza ao redor do campo também, onde nós vamos fazer dia 5, junto, né, com a igreja do bairro Jusa Fonseca, a igreja de São Lázaro, um evento em prol para poder colocar o piso da igreja, o evento beneficente, que é o futebol solidário. Vários artistas vão estar presentes, né, um evento para a família, um evento que vai ajudar, né, a igreja do bairro Jusa Fonseca. E o time Boca Jusa, que vai representar a nossa cidade num campeonato que começa dia 28. Então, nós aliamos, né, o evento e o campeonato que o Boca Jusa vai disputar e solicitamos essa limpeza do campo e segunda-feira ela foi atendida em partes,
né? E semana que vem o Edinho vai concluir. Então fica aqui o meu agradecimento e dizer aos moradores do bairro Júlio Fonseca que pode contar com esse vereador, né, nas causas solidárias, nas causas de esporte, que eu estarei sempre presente aí com vocês. E aqui, seu presidente, já marquei com o Lucas Gustavo, da Secretaria de Trânsito, onde nós vamos discutir, né, alguns horários do ônibus São Roque Paraíso, né, os moradores do bairro Paraíso, que os usuários do posto de saúde do Júlio Fonseca, para os moradores do Paraíso ir para o Júlio Fonseca, não tem ônibus, não tem linha de ônibus, né? Então o prefeito já autorizou que o Lucas fizesse esse estudo para em alguns horários o ônibus do Paraíso subir no posto de saúde do Júlio Fonseca para atender esses usuários. Então já marquei a reunião aqui com o Lucas, na segunda-feira eu estarei com ele discutindo alguns horários para o ônibus do Paraíso subir no Júlio e atender, né, todos esses usuários do posto de saúde. Então, senhor presidente, essa era a minha palavra da tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a importante participação do vereador César Tarzan e o próximo vereador inscrito é o vereador secretário dessa casa, o novo vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentado? Senhor presidente, vereadores que estão aqui presentes, hoje eu quero mandar um abraço especial para o Fernando, filho do Fernandão lá da Guerau, que hoje está fazendo aniversário. Dá um abraço especial no Fernandinho, como se diz o nosso amigo Fernandão. Senhor presidente, a gente fica meio assustado com tantas coisas que vem acontecendo, questão da dengue. Hoje eu ouvi na Rádio Tatiaia, eles anunciaram que já em Minas já tem 14 casos de morte. Está aqui o Roberto, jornalista, que sempre frequenta aqui essa casa, sabe dessa nossa luta em tentar conscientizar a população. Hoje, em Divinópolis, nós estamos com 182 casos confirmados, então é um caso muito sério, precisamos de cuidar do nosso quintal. Nós precisamos de fazer esse trabalho para que possamos ajudar no combate à dengue. É difícil você ver falando, só na UPA teve uma semana que foi 120 casos de suspeita de dengue. A UPA, ela está lá para tratar urgência e emergência. Nós sabemos que quando a pessoa está com dor, com febre, ela tem que procurar um pronto atendimento. Mas então vamos ajudar a cuidar. Nós estamos com um período de chuva que se esticou, iniciou em setembro. Nós estamos em abril e chovendo muito. Então vamos cuidar do nosso quintal para nós não ficar um dia no hospital ou um dia numa UPA, porque é muito doloroso. Senhor presidente, eu queria falar também sobre a questão dos colaboradores da Biotec, que é a empresa que faz a coleta de lixo hoje na nossa cidade, até parabenizar a Biotec pelo trabalho que vem desenvolvendo na cidade, mas a gente tem uma preocupação. Naquele período de dezembro, a maioria dos servidores, como estava sem receber da empresa Arbor, e muitos servidores até hoje encontram-se sem receber. Nós fomos procurados por alguns colaboradores da empresa, que a gente, Deus daquele período, final de ano, a gente vem tentando ajudar a solucionar esse problema, mas chega um momento que a gente fica até sem saber como ajudar. Está lá o Samuel, os colaboradores lá da Arbor, que até hoje ainda não receberam o restante da sua remuneração. Então, nós vamos pedir uma ajuda do procurador Wendel para nos ajudar a agilizar esse processo, para que eles possam a receber o seu salário, que trabalhou com tanta, naquele período difícil, que foi a questão da coleta de lixo aqui em Divinópolis, em período de final de ano, Natal, Ano Novo, e eles se desdobraram. E, então, assim, é um momento da gente pegar também e estender um pouco desse compromisso nosso a eles, para que eles possam receber a sua remuneração, que é uma remuneração digna deles, do trabalho que eles foram feitos aqui na cidade. Senhor prefeito, a pedido de vários vereadores que estão aqui dessa casa aqui, nós vamos marcar uma reunião com o deputado Domingos Sávio para tratar sobre a questão da demora de liberação de recursos da Caixa. A pedido do vereador Josafá, do vereador Ademir, que tem algumas emendas do vereador Nonato, nós vamos marcar uma reunião, uma audiência junto com o deputado Domingos Sávio, para que ele possa nos ajudar. que os vereadores correm atrás das emendas, conseguem esse recurso, e quando chega na Caixa, até o líder do prefeito falou aqui recentemente sobre essa morosidade, essa demora de liberação. Então,
a parte, vereador.
Concedido.
Vereador, você está dizendo a coisa mais correta. Tem uma emenda lá no bairro Jardim da Caça, a rua Sequoias, que já tem 2 anos que estão tentando, o dinheiro já está na Caixa, estão tentando, cada hora é uma coisa. Então o sistema realmente está muito burocrático, muito. Parabéns pela atitude de Vossa Excelência, né, porque eu tenho uma rua também que é para ser concretizada lá, e o dinheiro já está na Caixa, e aquela dificuldade, toda hora é uma coisinha, toda hora é outra coisinha. Então, parabéns, Vossa Excelência, pode contar comigo também, que eu estarei lá.
Então, nós precisamos desburocratizar as situações do nosso país, o país avançar. Aí, nós, com muita dificuldade, o vereador corre atrás de um projeto, consegue viabilizar aquele projeto, mas na hora H, na hora de concluir, na hora de passar o batom, o trem trava, para, não anda. Aí, fica como o vereador que não está trabalhando. Nós sabemos o empenho do vereador Nonato lá para a região do Jardim da Caça, do vereador Ademir, do vereador Josafá, como todos os outros vereadores que correm atrás de recursos para tentar melhorar o coletivo. Não é uma obra que vai beneficiar um ou dois moradores, são obras que vão beneficiar uma comunidade. Então, nós estamos aqui, nós vamos marcar uma reunião, pedir a Tamires para estar agendando junto com os vereadores, para a gente poder ver a possibilidade de agilidade nesse processo. Nós, juntamente aqui, o vereador Josafá, juntamente com o vereador o Eduardo Pinto Júnior, nós fazemos parte do Fórum de Procuração, nós estamos fazendo um belíssimo trabalho aqui na cidade. Quem sabe levar um pouquinho de conhecimento também para agilizar essa questão desse recurso, que fica travado e costuma até perder esse recurso. Que com a morosidade que vai passando o tempo, a obra fica cara, o recurso que está depositado fica desvalorizado, não consegue contemplar a obra, aí a prefeitura tem que fazer um realinhamento de preço e vai virando essa dificuldade danada, essa sanfona velha. Aí nós vamos marcar uma audiência com o deputado para a gente tentar agilizar esse processo aí, desburocratizar esses recursos que estão sendo travados, principalmente pela Caixa Econômica Federal. Falar também, senhor presidente, que hoje, em conversa com o Domingos, que é o dono da empresa, graças a Deus, está chovendo bastante nesse período. Mas nós precisamos de concluir aquela obra da Amazonas. E toda vez que ele faz um planejamento de estar trazendo as máquinas, vem uma chuva. Então eu pedi ele vai estar passando amanhã uma patrola, no mínimo uma patrola amanhã, para amenizar essa questão lá da Amazonas, para dar um acesso, para dar pelo menos uma dignidade àquele povo que mora naquela região, que está difícil, até para sair com os carros. Nós sabemos que, graças a Deus, está chovendo, mas aquela população não pode ficar do jeito que está. É uma obra esperada há mais de 30 anos, toda vez que nós programa das máquinas vir, chove. Tem bom que esse ano, se Deus quiser, não vai ter racionamento de água. Mas a população não pode ficar desassistida do jeito que está. Tive uma conversa agora com o dono da empresa, o Domingos, e ele me garantiu que vai estar pelo menos passando uma patola lá amanhã para amenizar o problema e esperar essa questão da obra para a gente poder agilizar. Feito que a Janete falou, cortou um pouco, falando do Domingos Sávio, eu falo assim, o passado condena o futuro, né? Recentemente aqui, nós estávamos aqui nessa casa, foi até as eleições para o governador, nós muito preocupados, aí o Delano veio com a bomba aqui semana passada, que é a questão da falta de medicação, que o governo do estado não vem repassando, e nós temos um problema sério, que nós temos que agir com responsabilidade, nós temos hoje a Elisa Regina, que está na frente do comando do hospital, sabemos da sua competência que ela tem, do seu nome de Deus, sabemos da sua competência que ela tem, e que surgiu rumores na cidade que ela pode estar saindo, e a gente está buscando informações, e ela não pode sair do hospital, que ela conseguiu fazer um trabalho brilhante. Ela simplesmente reconstruiu o hospital, um hospital que estava à beira da falência. A gente vai buscar essas informações mais apuradas, para a gente não estar levantando, mas é uma pessoa que não pode nos deixar nesse momento. É uma pessoa que tem uma competência para administrar, conseguiu trazer o hospital ao que era no passado. Ela trouxe uma dignidade para o hospital, para quem trabalha lá, para quem frequenta o hospital, para quem utiliza aquele espaço. Nós temos que fazer uma ação aqui, envolver a Comissão de Saúde, envolver o Conselho, envolver a Secretaria, os vereadores, a população de Divinópolis. Essa é uma pessoa que nós não podemos deixar ir embora. Nós sabemos que a intervenção tem um prazo, mas ela tem que continuar nessa diretoria desse hospital para continuar com esse belíssimo trabalho que ela vem fazendo. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a importante participação do vereador secretário dessa casa, vereador Renato Ferreira, e o próximo vereador inscrito é o nobre vereador, vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius.
Senhor presidente, honrado vereador Rodrigo Caboja, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, Roberto Pereira, Marcelo, do Portal Centro-Oeste, demais comunicadores, jornalistas que acompanham o nosso trabalho nas redações das emissoras de TV e de rádio, também dos jornais tabloides. Cumprimento aos cidadãos presentes nesse auditório e, de uma forma muito especial, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, telespectador. Você que nos acompanha também no seu local de trabalho pelas redes sociais, o nosso muito boa tarde, é muito bom saber da sua audiência e a sua companhia é sinal de prestígio para todos nós. Eu quero tão somente hoje manifestar a minha solidariedade, o meu apoio irrestrito e incondicional a estes abnegados servidores públicos municipais. Todos nós sabemos das dificuldades da nossa cidade, que não é particularidade de Divinópolis. É uma situação generalizada. Os municípios passam por sérias dificuldades. Mas eu digo que a situação só não está pior, porque nós temos aqui em Divinópolis milhares de servidores realmente comprometidos com o serviço público. Servidores abnegados, responsáveis e que prestam e fazem um excelente serviço. É claro que há algumas exceções, algumas pessoas mal resolvidas, algumas pessoas que não condizem, algumas pessoas que infelizmente não nos representam no serviço público municipal. Mas isto é uma exceção à regra. A regra geral é que nós temos, sim, em Divinópolis, servidores com qualidade, que se submeteram ao concurso público, se qualificaram, se capacitaram, e são pessoas que merecem o nosso respeito e o nosso reconhecimento. E temos também uma liderança sindical muito representativa, de gente trabalhadora, de gente honesta, de gente realmente comprometida com o bem maior, o bem melhor da nossa cidade também. Agora, há uma situação que ainda não se resolveu do ponto de vista jurídico, há um imbróglio jurídico, legal, que é a obrigatoriedade da aplicabilidade do gatilho salarial, que é uma lei que nós aprovamos quando, na gestão do ex-prefeito Demétrios Arantes Pereira. E é interessante que o Demétrios criou a lei, e nós aprovamos enquanto vereadores da época, mas o ex-prefeito Demétrios não cumpriu o gatilho que ele mesmo criou. Quem cumpriu foi o prefeito sucessor, Vladimir de Faria Azevedo, que nos seus dois mandatos cumpriu com muita dificuldade esse gatilho. No começo até do primeiro mandato foi tudo tranquilo. Automaticamente o gatilho que tratava da reposição salarial e até um ganho, ainda que pequeno, de percentuais mínimos, foi praticado nos primeiros anos da sua gestão. No segundo mandato do ex-prefeito Vladimir Azevedo, com muita dificuldade, o gatilho foi praticado, foi cumprido. Inclusive, houve uma situação mais polarizada no final do seu governo, com alguns movimentos grevistas e toda uma situação de pressão exercida pelos servidores municipais através dos sindicatos. Agora, no governo Galileu Teixeira Machado, esse gatilho praticamente não foi concedido, ou talvez tenha sido no primeiro ano, mas parece que não. E nós temos a informação de que a falta da aplicabilidade do gatilho, que é uma lei, gente, está em vigor, É uma lei municipal que determina o repasse automático para os servidores municipais das perdas inflacionárias. E como o prefeito Galileu Machado não cumpriu, e ele alega a situação financeira do município, as dificuldades terríveis que os municípios estão passando, mas, pelo que me consta, ainda não há uma manifestação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com relação a uma DIN que teria sido impetrada. Então a lei municipal está em vigor. Então eu quero chamar a atenção dos sindicalistas que estiveram hoje aqui nessa casa, na semana que vem, e parece que na segunda-feira estaremos juntos novamente para discutir e rediscutir essa questão. A gente vai estar na prefeitura com o senhor prefeito, com a secretária da Fazenda, a secretária de Administração e também, em especial, com o procurador-geral do município, doutor Wendel Santos, para a gente certificar se já tem uma manifestação judicial. Porque a lei, se está em vigor, é para ser cumprida. Se há dificuldade financeira, que ela seja colocada na mesa com transparência, seja apresentada. O que não pode ter é uma situação que falta transparência na sua condução. Então, os sindicalistas, estaremos acompanhando esses abnegados defensores dos servidores públicos municipais na próxima semana, para a gente esclarecer e trazer para os servidores municipais essa informação, essa segurança, porque eu imagino a agonia, a ansiedade, a angústia, até porque nessa casa o gatilho foi praticado. Mas como que é isso? Aqui pode, lá não pode? Não é? Se a lei é para todos, a lei é genérica, não é? Não se pode ter pessoalidade, pelo contrário, é um princípio da impessoalidade. Então isso tudo a gente precisa conversar com lucidez, com serenidade, de forma respeitosa, mais resolutiva, e na semana que vem nós faremos sim essa discussão, não tão somente do ponto de vista financeiro, orçamentário, mas especialmente jurídico também, porque nós precisamos ter essa clareza, e isso nós faremos na semana que vem com o sindicato, que é a Luciana, e também demais componentes da diretoria do Sintram e também do Sintente. Agora, a informação que nós temos, por outro lado, é que a folha de pagamento da prefeitura gira em torno de 20 milhões de reais. A arrecadação do município mensal, em média, é de 10 milhões e 200 mil reais, considerando a receita municipal do IPTU, ISS, QN, TBI, sem se considerar os repasses dos entes federados, até porque estes hoje não se pode contar mais com tanta segurança, não é? Haja vista o atraso que está acontecendo dos repasses. Só no ano de 2018, no governo Pimentel, foram 106 milhões de reais retidos. Mudou o governo. A nossa esperança era muito grande, ainda continua sendo, do governador Zema, que foi eleito com um caminhão de votos, não é? uma proporção assim, gigantesca. E se esperava que o Zema fizesse de uma outra forma, rezasse em outra cartilha, mas não. Já estão até agora, em 2019, 12 milhões retidos devidos ao município que o Estado não faz o repasse. Então a situação vai exigir do administrador, do gestor, uma tomada de decisão, porque administrar é estabelecer prioridades. E eu quero entender que o servidor público municipal deve ser prioridade. A prioridade não deve ser da rigidez das obras de alvenaria, do concreto, das pontes, qualquer que seja, que são importantes, mas mais importante que isto é a sensibilidade administrativa, é o senso humanitário para atender esses servidores que são responsáveis pela nossa cidade e está pelo menos naquilo que é básico caminhando, na educação, na saúde, nas obras triviais de manutenção da cidade. Agora começou aí a operação tapa-buraco, que também é outra marmota, né, gente? É enxugar gelo. O que precisa ter é um recapeamento com asfalto de qualidade. Aqui é um tal de asfaltar a rua, daqui a um ano já está toda esburacada, já está o asfalto, parece que é uma lama asfáltica que se coloca, não é? É um barato que sai mais caro. É uma situação também que tem que ser enfrentada isso, mas isso tudo é gestão. Isso tudo é administração. Isso tudo é nossa responsabilidade, até porque o ano que vem tem eleições, e não há ninguém que possa se apresentar com essa estrutura, essa complexidade, essa situação de Divinópolis, se apresentar como salvador da pátria. Não. Muitas situações têm que ser enfrentadas que passam por situações que vão além da ponte do gafanhoto. As situações têm que ser resolvidas no Congresso Nacional. Eu já falava aqui na reunião passada da necessidade imperiosa que se tem de se mudar esse pacto federativo. Tem que ter um novo pacto. Se as pessoas estão no município, se as receitas são geradas no município, se a arrecadação dos impostos é feita nos municípios, e se as pessoas estão aqui, é natural, é razoável de que as receitas maiores sejam destinadas para os municípios onde estão as pessoas. Só que isso não acontece assim. A arrecadação sai daqui, onde estão as pessoas, onde estão as demandas, e a arrecadação vai para o Congresso Nacional, vai para o Governo Federal, vai para a União, vai para o Estado. E não volta para o município, porque é retido pelo Governo do Estado, pelo próprio Governo Federal. Então é toda uma situação que aflige os municípios. E falar de cargos comissionados, sim, é bom falar, é importante. Mas os cargos comissionados representam hoje 3,36% da folha de pagamento. Esse é o impacto. É muito pouco na folha de pagamento, que é de 20 milhões de reais. Então o que nós precisamos é gerar renda, gerar receita. Por que nós não temos mais os ônibus que vinham? A nossa cidade era fazer turismo comercial, não é? O povo da confecção. Não existe mais. Nós não temos mais empresas que vêm se instalar aqui. Então, para a eleição do ano que vem, vamos pensar o desenvolvimento econômico. Atração de empresas, geração de empregos, geração de renda. E com representantes que possam exigir do governo federal e do governo estadual uma atenção devida à altura dessa cidade. A gente volta com esse assunto nas próximas reuniões. Por enquanto, eu quero desejar a todos uma Semana Santa abençoada, não é? Com muita paz, e que a Páscoa seja, de fato, o renascimento nessa passagem, e que todos nós possamos comemorar como família.
Agradecemos a importante participação do vereador vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius. E o último vereador inscrito é o líder do senhor prefeito, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Mandar aqui um grande abraço ao meu amigo, o Cerezo, que está nos assistindo a TV Câmara aí nessa tarde maravilhosa de terça-feira. Senhor presidente, eu gostaria de citar aqui, antes de iniciar a fala principal, que será a respeito, mais uma vez, da empresa Copasa com o município de Divinópolis, dizer que o colunista Geraldo Passos do Divinews foi, através da minha fala da última semana, encaminhou a minha fala para o setor da superintendência da Caixa Econômica Federal, que o respondeu. E eu queria ler alguns trechos aqui do que diz a Caixa Econômica em respeito à fala desse vereador, e também quando ela coloca sobre o que faz a equipe técnica e gerencial da Caixa Econômica. Ele diz que desde quando começou a atuar como mandatário da União nas transferências de recursos, tem procurado auxiliar os municípios para melhor desempenho e concretização dos objetivos financiados, através de recursos repassados do Orçamento Geral da União, bem como recursos onerosos através de financiamentos. Tal fato se consolida no município de Divinópolis, através de várias reuniões, apoios e informações da equipe técnica da Caixa com a Prefeitura. Convém ressaltar que a Caixa vem ao longo do tempo realizando diversos seminários regionais com prefeitos, engenheiros e outros profissionais, encaminhando informativos aos municípios quando ocorrem mudanças significativas no regramento, além da realização de reuniões com as equipes técnicas dos municípios para esclarecimentos pontuais. Na mensagem encaminhada, verificamos que foram citados 3 contratos com o município de Divinópolis. 2 deles são contratos de repasse da OGU, um para a obra do bairro Campina Verde, cujo projeto foi, após as devidas correções, disponibilizado novamente para análise da Caixa e que ocorrerá dentro do prazo devido. Outro, que envolve obras do bairro Danilo Passo, foi solicitada a reprogramação com a finalidade de ampliar metas em função de um saldo residual resultante do processo licitatório. Neste caso, o resultado das análises serão apresentados ao município nos próximos dias. Em outro contato citado, que envolve o de financiamento, esse se encontra com as obras paralisadas em função de diversos fatores externos à Caixa. Nesse caso, o pedido de reprogramação foi entregue no dia 11 de 4 de 2019 e está sendo analisado. Finalmente, informamos que a Caixa recebe sempre, com todo respeito, representante legislativo para prestar esclarecimento. Bom, bacana, acho até legal e plausível a resposta da Caixa Econômica, mas também poderia ter encaminhado a essa casa, para até nós sabermos como que é feito o trabalho do superintendente e dos seus engenheiros fiscais. Mas dizer que o mais importante ele nos citou aqui, e que eu falei muito bem, que foi também a obra lá do Protransporte, do bairro Caraí, São Simão, Grajaú, Terra Azul, Costa Azul, Maria Peçanha. Isso ele não citou aonde está parado. Falou que pode ser por fatores externos à Caixa. Não resolveu o nosso problema. O que nós estamos querendo aqui buscar, o superintendente José Antônio da Silva, citar seu nome, você se deu o tempo também de nos responder, e muito obrigado, é saber na onde nós vamos correr para te ajudar a resolver o problema. Porque o vereador Ademir se colocou de prontidão aí na Caixa vários dias, momentos, horas, para te perguntar qual o problema que estava tendo no processo lá do bairro Campina Verde. Vossa Excelência disse que dentro de 10 ou 14 dias responderia ele. Quando você foi responder ele, tinha que fazer reajustes da prefeitura. Mas você já tinha mandado uma vez para reajustar, por que não mandou com as duas correções que teriam que ser feitas? Isso é que é a indagação que nós estamos fazendo aqui. Da mesma forma que o senhor cobra a aprovação de um projeto aqui, aumentando mudança de zoneamento, atribuindo zoneamento para que as pessoas possam, os empresários, possam estar financiando os imóveis junto à Caixa, nós estamos cobrando aqui a atitude da Caixa junto com o governo municipal, que é de responsabilidade em liberar dentro do prazo programado, e se houver correção, que vá uma só vez, e não fique nessa sanfona velha de vai na Caixa, volta à prefeitura, vai na Caixa, vem na prefeitura, certidão venceu, vai na OGU, depende do deputado para liberar o recurso. Fala para nós o que você precisa que seja desembolado. Quem sabe a gente não possa te ajudar aqui também. Buscar o nosso deputado federal, Domingos Sá, para que ele possa tentar fazer a liberação do recurso. Se não é o recurso, é o quê? Ficou errado a parte de engenharia do projeto? O que é que está acontecendo que as obras se paralisam durante tanto tempo? Empresa com obra de 250 mil, com praticamente 200 mil concluídos, parado por falta de passeios. A empresa não foi nem retirar as placas que colocaram de um lado, proibindo estacionar, mas pintou do outro. Está lá, até hoje. Colocaram uma lona preta para não ficar feio demais. E aí? É isso que eu estou questionando da Caixa Econômica Federal. Questionando é a agilidade dentro dos processos que o município aí tem. Então fica aí a nossa reivindicação mais uma vez. Eu vou guardar bem esse documento aqui que me foi cedido pelo jornalista Geraldo Passo, para a gente ter datas aqui, já que a Caixa falou que são próximos dias. Então dias é dias. Quero dizer também, senhor presidente, que nós tivemos, e eu quero cumprimentar aqui o Diquinho, acho que ele não está aqui mais, que diante das reclamações que aqui foi colocada por ele, nós tivemos lá no bairro Candidez, durante vários dias também no bairro Caraí, acompanhando e tentando, né, solucionar esse problema que é macro aqui, mas toda vez que vai se engrenar na situação especial de tapa-buraco, se depara com uma chuva no meio de semana, igual por enquanto, essa semana não teve operação. Terça-feira, mais um dia, também não podemos reclamar da chuva, mas os buracos também não cessam. Então, assim, é uma situação um pouco delicada, mas, Diquinho, com um pouco de paciência, nós vamos tentar resolver o seu problema. Sobre a responsabilidade da Copasa, e aí eu já vou dizer também, lá do bairro Quintina, qual eu fiz uma visita muito boa lá com o senhor Adelmo, ainda passei lá na Ana Paula do Quintino também, de que
e também junto com o fiscal Rodrigo, de que nós detectamos lá, na rua Geraldo Francisco Vicente, na rua São José do Salgado e na rua José Ricardo, a maioria dos buracos que ali tem, e eu não quero aqui justificar os buracos que lá estão, que são causados por buracos deteriorados por causa do tempo, que é de responsabilidade do município, mas todas as valas que estão nesses quatro vias, né, inclusive a rua Cristo Redentor, os maiores buracos estão no remendo que foi feito pela Copasa. Então, quer dizer, aqui nós já fizemos lei, aprovamos lei, acho que é uma lei da Janete para ser aprovada, do Josafá sobre a qualidade, estava buraco feito pela essa empresa, e o material que ela usa é tão inferior que ele não aguenta nenhuma chuva. E aí abre o buraco novamente e se torna responsabilidade da prefeitura. E aí a prefeitura não dá conta. Então, assim, responsabilidade tem que ser mútua. E a Copasa hoje ela é corresponsável, sim. E o senhor João Martins falou que os buracos que a Copasa tem aberto no município, ele consegue fechar eles de 24 horas. Eu duvido. Eu duvido. E se quiser apostar também, eu aposto, João. Não dá conta, você nem sabe onde eles estão mais. Você nem sabe onde eles estão mais. Porque você coloca as placas da Copasa e com o tempo ela vira, sabe o quê? Está fume do buraco. De tanto tempo que o buraco fica lá aberto. E não se faz a recomposição da forma que deveria fazer. Então nós tivemos na Mar e Terra também, lá no Candelário, com a mesma situação que eu já citei, no Quintino, na Casa Nova, e dentre outros vários bairros com o mesmo problema. Então eu acho que nós temos que dar, cobrar da Copasa, e aí até já citei aqui algumas vezes, uma responsabilidade em cima disso. E cabe a nós fazermos um estudo de como que nós vamos punir essa empresa, já que os nossos projetos de lei aqui apresentados, eles não estão em vigor. Josafá fez uma reunião há pouco dos dias atrás, que fala sobre essa questão. Qual secretaria vai fiscalizar o mau serviço da Copasa? Quem vai fiscalizar? Qual secretaria que vai fazer a multa? Quem que vai autuar ela? Porque hoje está até sem saber. Está sabendo? O vereador vai responder daqui a pouco, ele está sabendo. Então, quer dizer, é muita irresponsabilidade de uma empresa só. Ela não tem responsabilidade com a cidade e vai deixando as valas abertas e colocando a culpa e a responsabilidade somente em cima do município. Não fugindo da responsabilidade que o município também tem. Mas ela está sendo irresponsável até mesmo nas recomposições que ela deveria fazer e não está fazendo. Também, senhor presidente. Também a questão específica do bairro Manuel Valinhos, que é a ponte que liga ali o shopping até o bairro Manuel Valente. Foi a mesma coisa. Ficou lá quase 6 meses, trabalhando, sucateou a via. Depois foi lá, fez um tapa-buraco mais ou menos, falou que estava resolvido. 2 minutos para conclusão? Falou que estava resolvido. A Copasa alega que entregou para o município, que agora é responsável do município, e ela está ilesa. Como que uma via vai suportar aquela quantidade de máquina pesada em cima dela e hoje vai se dar responsabilidade somente ao município? Ela tem que assumir a responsabilidade que é dela também. Se abriu a vala, que feche ela da forma que está. Todos os vereadores aqui, na hora que for embora para casa hoje descansar, pode ter certeza que vocês vão contar inúmeros e inúmeros buracos, que em especial aqueles que são abertos para ligar ramal, em asfalto novinho. Ela vai lá, abre e não recompõe com a qualidade do material que foi feito. Com isso, é questão de 2, 3 chuvas, o buraco está aberto. E se torna um problema drástico que o Divinópolis está vivendo hoje. Então, senhor presidente, essa era a minha fala na tarde de hoje, respondendo a essas questões específicas da Copasa e também a questão da Caixa Econômica, que eu não concordo com alguns itens que aqui foi relacionado pelo seu superintendente. Continuo cobrando mais agilidade, já que o município necessita desse recurso para concluir aí essa tão sonhada obra lá do bairro São Simão, Grajaú, Terra Azul, Costa Azul, entre outros.
Senhor presidente, palavra como líder. Agradecemos a contribuição do honrado vereador Eduardo Pente Júnior, último orador da tarde de hoje. Antes de passar a segunda parte dos trabalhos, eu concedo a palavra ao vereador Sargento Elton, na condição de líder do seu partido Patriotas. Patriotas, por favor, vereador.
Senhor presidente, novos vereadores, vereador Janete, aqui se encontra. Nós fizemos uma reunião aí, antes da
do início dos trabalhos aqui do plenário, onde os funcionários públicos, através do Sintran, que é o órgão competente para cobrar essa reunião do dia 25, com o ofício que foi mandado para a prefeitura, não tiveram resposta. E agora, através da parlamentação, da conversa em si, nós fomos informados aí que entraram em contato com a secretária de governo, Suzana, e ela informou que não gostaria que recebesse os vereadores dessa casa. Então eu acho assim que é um tapa na cara de todos nós aqui, tá tentando participar junto com o Sintran de uma negociação, de uma conversa com o governo. Então eu gostaria que a secretária de governo se retratasse, ligasse a secretária de fazenda e pedisse no mínimo desculpas, porque nós fomos eleitos pelo povo para fiscalizar o executivo e faz parte da nossa função como legislador. Muito obrigado, presidente.
Palavra como líder executivo.
Palavra como líder executivo, vereador Eduardo Prince Júnior.
Só porque, senhor presidente, eu recebi a mensagem da Suzana, e o que ela me encaminhou hoje agora foi o seguinte: o sindicato está querendo montar uma comissão de vereadores para acompanhar a negociação do reajuste salarial. Estamos fazendo um ofício para ser entregue amanhã, marcando uma reunião para terça que vem. Acho que nesse primeiro momento deveríamos fazer a reunião com o sindicato e, posteriormente, depois da negociação, envolver-se os vereadores, já que o sindicato negocia-se com o município e, posteriormente, necessita da participação da Câmara, encaminharemos. Estarei te repassando nossa exposição, motivos de posicionamento. Essa é a palavra da Suzana, senhor presidente.
Agradeço. Nós vamos tratar desse assunto. Se os sindicalistas puderem aguardar um pouquinho mais, a reunião já está quase terminando, a gente vai tratar e encaminhar da melhor forma. Passamos então à segunda parte do trabalho. Solicito o seu secretário, por gentileza, a leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária EM. Projeto de lei ordinária EM016, de 22/3/2019. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal de número 2.418 para a área que menciona. Colo para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 016-2019, que altera o zoneamento de uso e ocupação de solo em conformidade com a lei municipal nº 2.408, para a área que menciona, autoria executiva municipal, em discussão.
Palavra.
Palavra, Ademir Silva.
Eu gostaria de agradecer o Cléo, que me fez alguns esclarecimentos ontem e hoje mais pela manhã, mas em conversa com o líder do governo e também com a vereadora Janete, eu gostaria de pedir vistas até a próxima reunião, para a gente estar indo em loco lá, nós três.
Presidência acata a solicitação do novo vereador e concede vistas do projeto de lei ordinária até a próxima reunião, vereador, 7 dias. É a próxima reunião do projeto de lei ordinária 016-2019. Solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, os projetos agora podem ser votados em bloco.
Solicito que proceda a leitura dos projetos.
Projeto de lei ordinária AM012, de 27/3/2019. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao lote de número 72, quadra 202, zona de número 24, nesse município. Autor, Executivo Municipal. Quórum de votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária EM015, de 27/3/2019. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao lote de número 400 da quadra 47 da zona de número 34, distrito de Santo Antônio dos Campos. Autor, Executivo Municipal. Coabre a votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária N0012-2019 e N0015-2019.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Nonato.
Senhor presidente, a respeito do projeto EM012, eu fiz questão de ir no local e observar, fiscalizar, está tudo conforme. Inclusive, o proprietário apresentou o IPTU já quitado. Aqui não está fazendo justiça e adequando aonde, quando ele comprou, né, não está adequado. E com essa lei vai ficar tudo ok, tudo legal. Então eu peço aos pares que possam votar favorável, fazendo justiça a esse cidadão do bem.
Continue em discussão.
Com a palavra.
Palavra, vereadora Janete Aparecida.
Os dois projetos, eu até pedi que fosse votado em bloco, porque os dois têm o mesmo teor. Então, quando a gente fala nos dois, atribuição de zoneamento. Então, ou seja, ele não é uma alteração, uma atribuição. É como se tivesse acontecido um erro humano de ter deixado um lote para trás e agora a gente vai estar atribuindo esse lote. Nesse caso, os dois aconteceu isso. Os dois foram uma atribuição de zoneamento. Quem que errou, quem que cometeu, eu não estou julgando aqui. Eu sei que é necessário fazer essas duas correções, porque nesse caso aqui os dois proprietários estão levando prejuízo, porque não tem jeito nem dele fazer uma construção no lote e é que ele adquiriu.
Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis, 1 contrário, projeto de lei ordinária 0012-2019 0015-2019. Todos os dois de autoria do Executivo Municipal. Justificativa de voto, vereador Eduardo Vinte Júnior.
Senhor presidente, esses dois projetos nem houve necessidade da defesa, já que o Nonato e a Janete fizeram explanação muito bem nessa justiça social que vai ser feita. Eu queria que os nobres colegas vereadores pudessem, na próxima reunião, chegar-se às 13h30, para que também a gente possa ouvir todo o pessoal lá da APAC. Tem um projeto da APAC que vai aportar aqui nos próximos dias, que já foi votado por essa casa, já deu para eles o terreno, já começou-se a obra, porém o prazo venceu e vai ter que prorrogar por mais 2 anos. Então, se os vereadores puderem chegar mais cedo, para que a gente possa discutir esse projeto também.
Então, palavra, presidente.
Nobre abriu vereador.
Para um, vai ter que abrir. Eu quero ficar com o voto também. Mas nobre, eu não vou falar. Nobre vereador, quanto Vossa Excelência for justificar o voto, fale do projeto.
O gostaria saiu, de justificar o voto.
O vereador doutor Delano.
Logicamente, vou justificar voto nenhum, já que nós não temos mais que seguir o regimento. Então, é o seguinte, nós estamos aqui, ó, com o pessoal. Mandei. Infelizmente, Raquel, você é secretário de administração. Quando você precisa de mim, você responde numa velocidade. E eu te mandei uma mensagem aqui, ó, porque está aqui o sindicato, no qual eu, negro do Buriti, não é só eu não, está ali, ó, que a turma é boa para apontar o dedo só para mim. Eu não sei, não entendo. Eu também é concursado, viu? Bem mais ano do que eu. Mas eu represento a turma, mas é nós dois. Não é só eu não, é eu e ele, viu? Pra queimar só eu não. Mas ele é bonito igual eu também. Então, tá aqui o meu e o dele, meu representante. Eu mandei uma pra senhora, como a senhora não me respondeu em tempo hábil, para marcar uma reunião, qual a dificuldade que a Suzana tem de receber o sindicato? Qual a dificuldade? E aí, como a senhora não respondeu, a Suzana está convocada
para vir aqui a essa casa, para nos dar uma explicação que aqui vai ter que receber, o sindicato. E aí nós estamos convocando também o sindicato, tá? Aí nós vamos deixar ver a data que a pode, que às vezes é muito serviço, a gente entende, né? O município, 5 mil servidores, não é uma quantidade mais, né? Não é uma quantidade razoável, não. Então ela está convocada, viu? É o poder, né? Que poder, né? O poder é o homem lá, ó. É dia dele, morreu, vai lá, nascer de novo, Natal, por aí vai. Mas ela está convocada para vir aqui na casa, já que não houve resposta, porque da dificuldade é receber, aí nós vamos convocar, convidar vocês, porque ela ia ser, tem que vir, tá? É uma bobeira, eu não entendo a dificuldade, a falta de comunicação do meu executivo, eu não entendo. Né? Porque a gente é pago pelo menos para ouvir. Nós, funcionários públicos, no mínimo, a gente é pago para ouvir. E é uma gestão que não tem diálogo. Não vai adiantar. Sem diálogo, não vai para frente. Então, dona Suzana, como você tem dificuldade de encontrar, eu gosto mais da senhora, te respeito muito, então a senhora está convocada. Eu gostaria da data, já que não vai ser criada a comissão também, né? Eu acho que é outro desrespeito. Estão pedindo. Eu e o Nego, um dos dois, tinha que estar nessa comissão. Eu e ele. E eu tenho certeza que ele também vai pronunciar. Ele é funcionário público também. E aí, o que, que nós vamos fazer? Eu e ele, nós vamos ter que dar um jeito. Oficializá-la, já que a secretária de administração não respondeu. E muito eficiente, porque quando é para pedir... Deixa eu contar para vocês. Isso aqui faz assim, ó. Prim, 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 prim. De mensagem. Mas quando é para responder, sequer eu tive resposta, como é que estava o prefeito Galileu hoje para informar para vocês, população, vocês acreditam?
Não sei. Se sarou, se morreu, se está bom, saúde, esse é o meu clear, tá?
Passamos para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder. Como líder.
Como líder, vereador Dr. Delano, depois Renato Ferreira,
delícia,
como
viu?
Líder então, do PSDB.
Mais um tanto de minuto que eu tenho.
Eu também como líder.
Oh, que benção. Agora é o seguinte, ó. Enquanto eu estiver ali, com aquele título ali, ó, líder de bancada, o dia que vocês quiserem tirar, eu assino qualquer folha que vocês quiserem, viu? Eu saio na maior correria. Mas enquanto eu estiver ali, representando o meu partido, pode tirar. Eu não vou falar nem uma palavrinha aqui, ó. Vai precisar dialogar. Eu não vou pôr o meu mandato de vereador à espreita por causa de falta de comunicação. Não vou. Mas não vou mesmo. Né? Qualquer partido daquela sigla ali, ó, eu seria eleito. Ó. Qualquer um. Não é eu que tenho que ficar atrás de partido, não, viu? Né não? É o partido que tem que ficar atrás de nós aqui, ó. Acabou, viu, a festa. A festa acabou. Se vocês não correr atrás de nós ali, não tem legenda, não. Tem, não. Então, deixa eu contar para vocês. Falta de comunicação. Mandei. Falta de respeito como líder. O povo está querendo saber se o Galileu está vivo. Se o Galileu está morto. Se melhorou a saúde. O povo está querendo informação. E eu carrego aquele peso ali, ó. Que aquilo ali é um fardo pesado. Líder. Líder de quê? Eu não lidero merda nenhuma. Só para enfeitar, tá ali, ó. Só para enfeitar. Então, população, você me perdoa. Porque eu sou líder só ali, ó. Eu não sei nada o que está acontecendo com o prefeito, viu? Nada. Sei se melhorou, se piorou. Então, vocês me desculpem. Vocês vão pedir informação para a família dele. É ali, ó, na Vila dos Machados. Num portão de ferro. Lá tem, bate o interfone, vocês que gostam mais de Galileu como eu, e não tem respeito nem da família, para poder mandar mensagem aqui, ó, por favor, comunica a população que ele está ótimo, tá? E muito menos desse governo, sem diálogo. Então, a gente cansa, viu? Vocês não me cutucam, não. E a falta de respeito, mais ainda, de carregar o fardo da liderança, e ter na minha frente aqui, ó, o representante, do qual eu vou aposentar, ou acho que vou, né? Sei lá. Eu e o Nego. Não é só eu, não. É o fardo dividido por dois aqui, ó. Dois. Vou carregar ele sozinho também, não. Então, como líder do partido, é um desrespeito de uma secretária mandar uma carta falando que não vou receber a explicação que eu tenho. Ô, gente, pelo amor de Deus, nós não podemos finalizar a nossa gestão, no qual nós costumamos entrar, pelejamos, aguentamos 8 anos de uma sigla, depois mais 4 de outro, custamos, chegamos. A hora que nós chegamos, falta alguns meses para a gente deixar, nós vamos deixar com o título o partido que não se comunica. E o Chacrinha falava, quem não se comunica, se estrumbica. Né? E quando é que nós vamos se comunicar? Então vocês me desculpem, porque eu não represento nada, aquilo ali é para enfeitar. Não represento, é mentira, é líder de mentira. Sabe por que eu sou líder? Porque os outros dois não quiseram. Eles não quiseram nem ser vice-líder, de tanto que ele é bom esse partido. E eu pedi aos dois colegas, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá um apoio. Eu não quero não. Então caiu para mim que lá. E pai, caiu para a pessoa certa. Eu tenho uns minutinhos, beleza. Olha que maravilha. Então, falta de comunicação não vai ser não. Você sabe por quê? Eu não vou julgar no colo da... Cadê o sargento, gente? Eu não vou julgar no colo da oposição. Não vou. Do Matheus, do sargento, da Janete, do Ademir. Quem mais? Roger. Não vou julgar no colo dessa moçada aqui, ó. Pra rifar você não, viu, Galeu? Porque o seu secretariado aí, e a gente nem não pode falar, né? Eles é bom demais, viu? Eu nunca vi. Eles é bom demais. Pouco competente, viu, senhor? Mas eu não vou julgar você. Eu não vou rifar o senhor com esses vereadores, não, viu? Eu não vou rifar o senhor, não vou. Porque eles, a oposição, merece respeito. A situação merece respeito. O município merece respeito. Comunicar faz parte do gingado público e político. Quem não sabe fazer isso, comunicar, ser criticado, sai da vida pública. Nós fomos eleitos, o partido está aí levando chinelada. É por isso, porque nós não comunicamos. Gente do céu, o homem público, o máximo que ele pode falar... Tô correndo atrás. Meu Facebook, eu adoro. Não tem sinal, não tem rotatório, não tem capina. Tá aqui, ó. Eu indico. Mas não faz nada, não.
Como líder, Renato Ferreira.
Como líder, só quero deixar bem claro que esse fardo não é do Nego e nem do Delano. É de todos nós, que nós temos que estar aqui para ajudar o sindicato a resolver essa questão. Eu queria deixar aqui falar também uma questão, que eu acabei de receber uma mensagem aqui agora, que há mais de 2 anos, a Janete que mexe, nós fomos da Comissão de Educação, há mais de 2 anos que eu vinha trabalhando para uma conquista da São José, que é uma doação de um terreno para a construção de um CMEI, e o CMEI da São José nós pagamos aluguel dele. Isso é uma coisa assim, que a gente até ajuda a administração. E acabou de chegar o documento do Estado liberando esse terreno para o município, 2.800 metros que nós conquistamos para o bairro São José, que é uma área que só causa transtorno para a população através de união, é isso que eu falo, é partido diferente, era o PT, e nós conseguimos a doação desse terreno para o município, graças a Deus, ao empenho, a várias pessoas que se uniram em prol do bem de uma população. Acabo de receber informação que esse terreno já foi doado para o município, onde que futuramente será construído o CMEI Isauro Ferreira, que vai trazer uma tranquilidade maior para aquela população e segurança também. Muito obrigado.
Como líder do PSD, a palavra com a vereadora Janete Aparecida.
Senhores vereadores, pessoal do sindicato, eu queria deixar bem claro que eu comungo com o doutor Delano, eu achei uma falta de respeito a secretária posicionar que não queria vereador na reunião, né? Nós não nos colocamos à disposição para ir na reunião, foi um pedido do sindicato que nós estivéssemos nessa reunião. Então, assim, a gente deixa bem claro que nós, vereadores, estamos dispostos, sim, a acompanhar vocês. Nós não temos que ter a liberação dela, porque em qualquer setor público, o vereador pode entrar a qualquer momento. Nós não precisamos da permissão. Mas, por educação, A gente prefere, é claro, ser bem-vindo. A gente não queria ter que se fazer, como diz o outro, da carcerada, é isso que eles usam, né? A gente não quer que seja feito dessa forma. A gente só quer realmente ter um convívio, um convívio elegante, educado, dando apoio realmente ao sindicato e fazendo com que essa conversa seja uma conversa onde as duas partes sejam ouvidas, mas principalmente onde o direito seja garantido, porque não se trata de aumento salarial. Se trata realmente somente daquilo que é de direito dos servidores. Então, nós, assim, nos mantemos à disposição, como foi colocado, viu, presidente? Da outra forma, os nossos nomes já estavam lá, inclusive o presidente Caboge deixou bem claro para todos ali dentro que ele colocou uma comissão, mas que todos os vereadores estavam convidados a estarem presentes nessa reunião. Então, nós estaremos aguardando aí e caso o presidente faça essa opção, que a gente esteja lá na terça-feira juntamente com os servidores. Afinal de contas, se a gente precisar de convite para poder, aqueles que foram eleitos para representar o povo, para estar dentro da casa do povo, por um secretário, né, Delano, que esse não foi eleito, ele foi escolhido como um cargo de confiança e não é eleito, aí é uma vergonha. Não cabe a secretária determinar a nossa presença ou não dentro de qualquer setor do município. É direito nosso estar na presença aí de qualquer secretaria, escola, de qualquer setor que seja público. Afinal de contas, somos fiscalizadores.
Como vice-líder, presidente?
Palavra como líder ao vereador Negro Buriti, do Patriota, por até 5 minutos.
Senhor presidente, a gente, né, estamos aqui com o pessoal aqui do Sintran, aguardando, né, essa reunião lá com a secretária, que nem o Delano falou, né, uma pouca vergonha o secretário não poder receber o pessoal do Sintran, né, porque nós vamos lá para quê? Para reivindicar o gatilho salarial dos funcionários, que eu, como funcionário público, eu não posso deixar de nos estar ajudando correndo atrás, né, pelos funcionários, porque eu estou hoje vereador aqui, amanhã eu não sou vereador, eu sou funcionário, então nós temos que brigar e lutar para o objetivo dos nossos trabalhadores rurais de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, agradece. Vereador Matheus Costa, líder do PPS.
Presidente, quero fazer cor aqui à fala do momento do vereador Delano. O líder do PMDB, Janete, que é o partido do prefeito, o líder do governo, Eduardo, se eu não me engano, há um mês atrás fez cor à fala do Delano. Existe uma total desinformação, um total eguismo ali dentro da prefeitura, não sei nem se essa palavra existe. Acabei de criar ela. Tamanho da rogoiagem, 1º de junho, não cabe o ego do secretário da cidade. Então pensa que dizer quem, gente. Não pode nem falar muito, é só tempo. E eu sou doidinho, doidinho pra alguém lá ir pra um debate comigo, porque todos que veio aqui, eu tinha uma semana de câmara, o que eu quis debater, esse cara até, eu gaguejava, eu ficava rindo aqui de nervoso. De tão despreparo. Eu tinha uma semana de câmara, mas eu tivesse 4 anos aqui, como muito, 100, como tinha 1 ano. Eu quero ver ano que vem, vereador Nonato. Eu vou estar mais embasado, mais informação na cabeça, eu quero ver. A caneta do prefeito é só canta para nomeação. Mas para renovação do secretário dela não canta. Está precisando cantar, Delano. Tomara porque Armínio Fraga foi ministro da Fazenda. Ele disse uma vez para a revista Fórum que a nomeação de compadres é uma corrupção tão quanto aquela que pega o dinheiro da propina. Porque até que um secretário ou um ministro do cargo executivo seja nomeado, se inteirar do assunto, muita gente já morreu, muito erro já foi cometido, até se inteirar, ele se localizar na sua secretaria, no seu ministério, muita gente paga o pato. Então esse ex-ministro da Fazenda disse isso, e é verdade, isso é um fato.
é desviado por incompetências e por corrupção no Brasil, mais de 1 trilhão por ano. É muito triste isso, Janete. Se isso estivesse no mercado, era outra realidade, era outro financiamento, era outras taxas de juros, era outro mercado. Então faço coro aqui ao vereador Delano, líder do PMDB, coro também aqui ao líder do Executivo, Eduardo, porque se eles, que são da base e líderes, né? Eu não vou colocar esse rótulo, base ou oposição, não. Mas, se eles estão dizendo isso, falta sincronia. Você imagina a confusão, balaio de gato que virou. E a população pagando pato. Nem o base está tendo. Prometi para mim que não quer falar de buraco aqui mais, não. Mas eu propus a solução. E não é caro, não, vereador Renato. Para uma prefeitura que arrecada 600 milhões... 1 milhão a usina de asfalto quente, que não precisa ser à vista, pode ser parcelado, em quantas vezes quiser, não é caro. Nós vamos, nos próximos dias, juntamente com o Cleitinho, o senador Quales Viana, tentar viabilizar isso aqui para Divinópolis. A usina de asfalto e o rolo. Que é rolinho, porque o rolo que a prefeitura usa aí é os carros da população. Tampa com aquela areia misturada com moção. Aquilo é areia, gente. Não existe fazer asfalto com betoneira, não. Coloca aquela areia com moção, brita zero, brita um, pó de pedra, dá uma tinta preta nela, coloca no buraco aí. Aí, em vez de passar o rolinho, que é o jeito profissional de fazer, quem passa são os carros, as motos. Não existe isso, não. Pelo amor de Deus. Nomeia um gerentezinho lá, puxa saco da filha do Galileu, sabe nada. Sabe nada. Sabe ficar amolando a gente de madrugada aí, conversando borracha. E fazer charminho, porque agora tá com 300 mil de tava buraco, atende um vereador ou outro, começou a esnobar o vereador agora. Ah, gente, vou te contar. Esse salário de 7 mil, aproveita ele, chefe. Você vai ter só mais 2 anos. Porque dessa competência sua, você não vai a lugar nenhum, seu incompetente. Aproveita esse salário aí. Aproveita esses 20 meses aqui. Tá bom?
Não havendo mais líder que querer fazer uso da palavra de seus respectivos partidos, na terceira parte dos trabalhos, observaremos 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma a Maurílio Batista Ribeiro, a pedido do vereador Raimundo Nonato. Agradecemos a presença de todos e a audiência e, em nome de Deus, encerramos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos.